Rádio no Ar! Brasil! Aqui é o Léo Oliveira, vulgo Doutor Insabird, e eu trago de volta ao consultório ela que sempre oferece a maior proteção com o máximo prazer, Camisinha Barbieri.
Querido, agora com um espermicida lubrificante, né?
Olha, e brilha no escuro, né?
Brilho sempre brilhou, né? Demais.
Seja bem-vinda de volta, né? Estamos
Ai,
falando
obrigada.
Agora de BBB e de vida real, junto, né?
Vida real, viemos falar de ereção hoje, se não tô brincando.
Opa, garoto.
Quer dizer, não sei, né? Pode ser, não li meu caso ainda.
Temos aqui alguém que está completando suas bodas de linho hoje, que é Lexi Barbieri.
Olá, prezados! Vocês estão boa? Ai, eu tô ótima.
Boa.
Gente, nessa pandemia, meu patrimônio cresceu, sabe? Coisa boa, próspera. Tô muito feliz, gente. Minhas empresas estão faturando muito. As empresas Barbieri. Enfim, auxílio emergencial o quê?
Cara, olha o que você fala.
Gatinho.
Ai, gente, e quem tá aqui caprichando no H2O é ele, né? Hidrata Sidney, Daredevil Andrade.
Oi, gente, e depois da lição, né? Não sei se foi antes ou foi depois desse caso, mas tem uma lição a ser aprendida para beber água com moderação. Hoje estou hidratadíssimo.
Em breve no Indie Time, perto de você.
Em breve no Indie Time, exatamente. Bebam com moderação, inclusive água.
Exato. E o host do Indie Time, né? Efetivado, aparentemente. Thiago Emanuel, next.
É verdade, amigo? Eu tô efetivado no Indie Time de host?
Não, é só sala, em... amigo.
Ah, tá. Que cuidado, isso? Me dá uma notícia dessa assim que eu me tremo inteiro. Já tava aqui, já pensando na inveja que a Leia sair com esse cara desse programa. Não,
ai,
tudo bem,
que...
Amiga, fica
tranquilo. É ridículo.
Fica tranquilo, você vai ter.
Deus, é um prazer. Você imagina que inferno? Eu não imagino quem ia querer ouvir isso. Que
amiga, tá
inferno.
Crescendo muito, eu vou virar uma estrela.
Ah, é porque o porque o egocentrismo tá em alta, né? Talvez dê certo.
Você já é estrela, mas é claro que aí viria o reconhecimento do público, né? E realmente a gente ficaria completamente. É isso.
Adoro completamente. Ai, gente, estamos aqui, esse time de histórias de hospital, né? Vocês devem lembrar aí de programas icônicos, mas hoje a gente não vai falar de hospital porque, né, já tá abastando as histórias aí da realidade que estão batendo muito forte na cara de todo mundo. E a gente vai, né, pegar umas histórias pandêmicas, porém um pouco mais suaves, né? Pra tentar trazer um pouco de leveza pra esse momento. Tem que pensar positivo, né? A gente descobriu aí.
É.
Positivo.
Eu adoro.
Foi o que eu ouvi.
Ai, gente,
foi o que
eu torcer pra dar errado, né? Eu adoro esse negócio de, ai, não precisa apoiar, mas também vai ficar torcendo pra
não
dar errado.
Contra. Exato.
Torcendo. Ai, meu Deus do céu.
A gente não pode começar sem antes chamar mais uma queridíssima aí, né? Que sempre nos acompanha.
Sou eu?
Vem!
Vem!
Vem! Eita.
Seus problemas acabaram de começar aí!
O consultório que segura sua barra com muito bom humor.
Traumas, fofoquintas, barracos familiares,
desilusões amorosas,
falta de esperança espiritual,
profissional
e sexual.
Para participar, envie sua história anonimamente pelo formulário.
Erros de ortografia serão muito bem-vindos e devidamente escurrachados.
Não sei o que isso quer dizer.
Seriadores.com.br. Entre você também para a família 7.
Estamos de volta!
Olá, prezados!
Tô até tonto.
E olha, abrirei os trabalhos hoje, né? Finalmente
você?
Terei um caso, terei voz. É,
menino. E o Roxo pode ler?
Menino, precisa ver, né? Que loucura.
Adorei!
Subversão da expectativa.
Não, tô chocado.
Vamos então saber o que o Felipe, que é homem no mínimo bi, gótico suave, idade 29 anos, signo capricórnio, sexo atar, gostaria de nos dizer.
Nossa, que capricorniano mesmo, foi direto.
Nossa, nunca ouvi falar, não sei quem é.
Olá, pessoal do SED, ele diz. Primeiramente, gostaria de dizer que isso não é uma barra, uma fofoquinta, nem nada. É apenas um agradecimento. Olha aí, a gente tem que agradecer, pensar positivo.
Ah, que lindo.
Ouço o SED.
Só ouço reclamações, não ouço agradecimentos, né? Enfim, aí
pois é.
Aí eu agradeço muito, porque eu gravo o SED toda semana, então sei que é pra mim, né?
Ai, gente. Obrigada, agradeço a Deus, né? Esse amor de você e eu. Olha, ele diz: ouço o SED desde o piloto, pois já era ouvinte da SA. Quando comecei a ouvir o SED, eu estava prestes a tomar uma decisão de pedir demissão de um emprego estável, mas que eu odiava. Passei meu aviso prévio, meu desemprego, meu novo emprego, meu namoro, meu chifre acompanhando vocês. Gente, uma vida. Aos poucos, o Léo, a Berinjérica, né, que a gente descobriu que é o nome da Erika, segundo o Vlado, Amanda, Luciano, Taylor, Sidney viraram meus amigos. E exclui os outros.
Amei, obrigada, querido. Pau no seu cu! Pode continuar. É, assim, não é o que eu recebo na minha DM todos os dias, então.
Eita. Ah, eu também queria deixar claro que, enfim.
Ah, não, ó, o leitor tava sendo maldoso. E posso dizer o quanto que enlouqueci quando o Sácer e o Thiago entraram? Era um crossover do spin-off do Pódio Mania, que eu mais queria, gente, spin-off. Que eu não
oh, saudades. Nossa, lembra que
é, é uma mistura, né? Spin-off Pódio Maníacos, né?
Uma mistura de Brasil com
Egito.
Egito. É, menina. Mas também, né, Thiago, a gente ficou desempregado, né? A gente tá fazendo o
bico. Léo me resgatou. Não, Léo me salvou. Tava no ostracismo. Léo
na sarjeta, na Rua da Amargura.
Mas
na
é isso, gente. Eu sempre soube que o Michel Lopes ia mandar vocês embora. E que ele ia preferir ficar com o Carol Moreira. Tá? É isso.
Mas até eu preferiria ficar com a Carol Moreira. Quem sou eu pra julgar o Michel?
Léo, olha aí, tá vendo?
Viu aí? Um beijo pro Michel, pra Carol Moreira e pra Mikan.
A gente dá abrigo, Mikan, a gente dá comida pra ser traído desse jeito.
Pra ser, exatamente. Mas o Thiago é assim.
Que trai... Gente, quem traiu quem aqui, eu não tô entendendo.
O que aconteceu? Thiago cobra com um carro. Cobra com
um carro. E o Felipe continua, ó. Não estranhe de eu não ter falado da Camis e da Alê ainda. Tananana. É que elas merecem um parágrafo só pra elas. Amo essas irmãs mais que Sandy Júnior.
Nossa!
O amor vai até onde Camis e a Lei não conseguem chegar.
Lindos.
Vocês simplesmente me ajudaram a passar por vários momentos péssimos. Esse e-mail foi só pra enaltecer esse elenco. Parênteses, peço perdão se esqueci de alguém. Esqueceu? Mas saibam que estarão sempre guardados no meu cu, coração. Vocês sabem que encho bastante o saco de vocês no Twitter, mas não me arrependo de nada.
Adoro. Ai, fofo, pode me encher o saco, adoro.
E aí ele pôs aqui o PS: se errei muita vírgula ou palavras, é porque estou bêbado assistindo One Tree Hill pela quarta vez.
Eu amo, Felipe.
Eu amo que ele ficava assim pra mim, eu tô no episódio tal. E eu, assim, né, super comprometida com a minha, sei lá, 27ª maratona de One Tree Hill. Ele é todo episódio tal, eu falava assim, então, eu ainda tô aqui no sexto episódio e tal, da primeira temporada. Ele, não, mas eu já acabei a quinta temporada. Desculpa, não consigo te acompanhar, amigo.
Gente. Felipe é ótimo, Felipe me manda foto do ceviche que ele faz. Ele me manda falando mal das pessoas que eu também não gosto, que a gente compartilha, que a gente não gosta. Eu gosto muito do Felipe, que o Felipe sente eu sinto ele. Muito obrigada, Felipe, por me enaltecer. Né? Eu sinto tu sempre, não, tô brincando. É, grande amigo meu, Felipe. Gosto muito de Felipe.
Obrigado, Felipe. Mande casos. Obrigada, também.
Mande casos pra nós, que são.
Você vê, você passou por tudo isso e não mandou um casinho.
É verdade.
Pois é, manda caso, porque senão eu não vou virar fixa. Então.
Eita.
Mila, ninguém te quer fixa. Você é chata?
Eu sei. Eu, claro que ninguém me quer fixa, é óbvio isso.
Guess.
Deus me livre.
Agora eu sou que nem aquelas pessoas and fulano no final, tá ligado? Tipo, Fábio Assunção. Aí vem assim, a série inteira, aí no final e Fábio Assunção. Eu sou tipo Fábio Assunção.
Gente, os meus gatos estão fazendo alguma coisa que não deve, peraí.
Eu sou tipo Fábio.
O que vocês vão fazer?
Special guest.
Ai, ai, amei.
Mas eu amo o Fábio Assunção, gente.
Ah, ele é um ser humano, né?
É, ele é gente como a gente, eu entendo a jornada.
Possivelmente é um ser humano. Um beijo, Felipe. Muito obrigado.
Beijo, Felipe. Sagrado...
Beijo.
Nossa,
ela tá falando com a gente?
Ela tá com os gatos, que parece que um tá lambendo o cu do outro e ela não tá gostando.
Não, nada disso. Eles estavam derrubando as coisas da cozinha.
Não, meu Deus. Gente!
É esse Leon. Ô, Leon, vem pra cá. O golpe tá aí. Cai
quem quer, o golpe tá aí. Cai quem quer. Bora então pro próximo caso, que é do Fraudulent. Homem gay, cis, trouxa, prezado. Olha, ele é um Lexer.
Ai!
É um Lexer.
É um Lexer.
Idade, idade 25, signo câncer, sexo. Bota.
Bota.
Temos um caso na vibe Pandemics, não é mesmo? Olha, ele
é mesmo.
Vila Mix. Ele quem perguntou?
Tá Pandemics.
Exato. É o festival, balada, né? Festival da Sarah do BBB, olha aí, trazendo o BBB pra cá.
Sarah Winter, né, agora, gente, eu amei. Eu amei. Começaram a chamar Sarah de Winter agora.
É o seguinte, meu irmão caçula, o xodó da minha mãe, conseguiu auxílio emergencial e gastou absolutamente tudo, menos pra alimentação.
Mas o auxílio não é pra alimentação exclusivamente, né?
É emergencial, pode ser qualquer emergência.
De drogas.
Você vai saber qual é a emergência da pessoa? Eu não posso julgar. Se tá no lugar de julgar, eu não tô jamais.
Não tô. Se tiver em abstinência, é uma emergência, Aurélio.
De drogas até a uma viagem pro RJ no meio da pandemia.
Gente, mas ele
não julgue.
Tem valor gente que de auxílio foi esse que ele conseguiu, que deu pra ir pro
Rio de Janeiro. Pegou da família inteira, né? Todos os CPFs da casa ele tá usando.
Não é.
Só pode.
O dinheiro que o Bolso Lixo disponibilizou rendeu muito na mão dele.
Porra, faça esses investimentos aí pra gente.
Ele deu o livro Segredos da Mente Milionária, porque ele pegou
dicas aí.
Gente, foi o que eu falei no começo. Eu fiz o meu patrimônio triplicar com o auxílio emergencial. Eu abri quantas empresas? Ninguém sabe, nem eu.
Inclusive, você abriu a empresa Pandê Finanças, né?
Pandê Finanças.
Porém, o problema dele chegou e chegou forte, com direito até pro meu rabo.
Ixi, coitado.
Seu rabo tem direito.
Agora, com a declaração do imposto de renda, meus pais descobriram que ele ganhou o auxílio e foram perguntando se ele tinha recebido mesmo. O que ele negou na cara dura!
Mas não foi ele que declarou, não? Eles descobriram? Veio já. A Receita mandou o imposto pronto com a informação?
Gente, eu realmente negócio de.
Mas eu acho que os pais devem estar.
Quem precisa de auxílio emergencial? Né? Desculpa, mas quem precisa de auxílio emergencial nem declara imposto.
Exatamente, eu não tô entendendo como é que, tipo, chegou a informação pra eles e eles foram perguntar. Ele disse: não, eu auxílio.
Gente, mas se os pais dele declaram e ele não, ele é colocado como dependente.
Não, mas o homem tem. Mas seu irmão mais novo, fraudulente, deixa eu te falar uma coisa. Eu entendi que você tem 25. Portanto, seu irmão caçula, para conseguir, deve ter pelo menos 18 anos, né? Eu não tenho auxílio emergencial para menor de 18 anos, né? Então, assim.
Mas se ele tem se... consegue, se ele é desempregado, ele consegue. Gente,
sim.
Normal.
Não, mas eu não tô. Não estamos entrando nesse mérito.
Não tô deslegitimizando.
Assim, não tô deslegitimizando esse negócio aí. Só tô falando que provavelmente.
Esse
ele
caso
não
é fraudulente também.
Ele não é mais declarado como dependente de papai e mamãe, né? No imposto.
Você vê o nível das pessoas quando elas estão discutindo e sabem coisas de imposto de renda.
Mas Camila, se ele não tem salário fixo, se ele é MEI, se ele tá desempregado, ele tem 18 anos, ele ainda é declarado como dependente. Sim, eu era declarada como dependente do seu pai até uns 3, 4 anos atrás.
Minha filha, mas aí eles estão sendo burros, porque a pessoa que declara o dependente, ela tá querendo abatimento, ela tá querendo o retorno da receita, entendeu? Se ele pegou o auxílio, eles não vão ter retorno nenhum.
Tô confuso, tô confuso.
Ai, também não sei, sabe? Eu não sou contadora.
Camila, você não sabe. Tanto é que a gente que paga pra outras pessoas fazer o nosso imposto de renda. Eu pago. É que eu não sei fazer.
Já acho chato juntar os comprovantes de rendimento.
Mas que comprovante? Você acha que eu tenho? Eu invento na hora. Eu falo, ai, não tem. Não sei. É. Na onde que é?
Para com isso. A receita vem atrás.
A receita vem atrás.
Receita federal aqui. Cadeia, tá? Ó, que dá cadeia pros outros é a receita federal. Tem o medo do leão, vocês não fazem ideia, gente.
É verdade.
E você sabe que esse negócio da pandemia é de um mês a um ano, né? Que você fica na cadeia se você não devolver o dinheiro. Mas só se você, por exemplo, quem é MEI, não devolve.
Ele negou na cara dura. E eu não. Alguém deve ter usado meu CPF, ele disse. E aqui que eu entro nessa história pra lá de fraudulenta.
Ai, ai, ai.
Minha mãe pediu pra ele investigar, entre aspas, se eu que teria feito esse crime.
O quê?
Como assim pra investigar? Ah, pra que ele investigar. Chegaram pra você. Pois é.
Ela chegou não, pra ele e perguntou, você pegou o negócio? Ele falou, nossa, eu não, alguém usou meu CPF. Investiga se foi, então, seu irmão.
Framed by the young brother.
Acreditam. Logo eu, o formado em direito.
Gente, isso aí não significa nada, amigo.
É, isso aí significa que você vai saber roubar melhor o auxílio
emergencial.
Se tem alguém que entende de como burlar isso aí, é você. E aí que vai minha dúvida. O que eu devo fazer?
Jogar não, você que devia saber. Não eu, você não faz direito.
Do ônibus? Jogar meu debaixo do ônibus? Meu irmão, ficar caladinho na vibe quem não deve, não teme? Jogar na cara dele que mar bosta é capaz de achar que um filho é um criminoso?
Oh, que é mãe? Que?
Olha, que mãe bosta, mãe bosta.
Mãe bosta. É mãe bosta.
Paz. Olha só,
formar direito
com os advogados do Brasil, né?
É Sérgio Moro tá aí pra falar, né? O cara é juiz. É.
Olha, eu entendo a dor do fraudulento, viu? Tá ofendido porque a mãe dele achou que quem roubou foi ele, não o mais novo.
É, você ó. Jogar na cara direito? Dele que mãe bosta é capaz de achar que o filho é um criminoso em vez de desconfiar na mentira lavada do filho favorito. Tá rolando um negócio de filho favorito aqui, eu acho, o problema.
Ele tá muito magoado.
É ciúme, é ciúme.
Tudo isso porque tá com ciúme do irmão mais novo, né?
É isso, resumindo, de maneira geral.
Eu ainda tô muito curioso de como é que chegou essa informação de que alguém recebeu auxílio sem dizer que... Tipo assim, chegou no nome do irmão e aí a mãe tá achando que ele usou o nome do irmão. Eu não tô entendendo.
Ela acha que ele cadastrou o CPF do irmão e ficou com o dinheiro, mas isso é uma coisa.
Então, mas veio uma carta dizendo assim, caros pais que fazem imposto de renda de seus filhos. Fulano pediu auxílio. Não faz sentido essa informação ter surgido.
Eu que entendi foi, de alguma maneira, os pais conseguiram a informação de que o CPF do mais novo foi usado para auxílio emergencial. Eles chegaram lá e perguntaram ao mais novo, meu querido filho favorito, brilhante que nunca erra, você fez isso? Você pegou o auxílio emergencial? Mal desconfiando que ele tinha sim pego o auxílio emergencial e viajado pro Rio de Janeiro e feito escambau e criado uma empresa com esses R$600 que usaram de trabalho. E aí ele falou, não mãe... Ora, mãe, não, como mãe. Poderia eu? Eu prefiro morrer do que perder a vida. Então ela disse, então só pode ter sido o mal intencionado, o ladrãozinho do teu irmão mais velho.
Que é? Mas eu entendo a mãe também. Agora eu vou fazer uma defesa dessa mãe. Por quê? Ela tem um filho advogado. Ela sabe o que ela criou.
Do que ele é ela capaz.
Sabe. Ela sabe que ele é capaz.
E aí
um
ele,
filho que forma advogado, né, Sidney? Vamos combinar.
É verdade.
É grave.
É uma falha, né, de caráter muito...
É grave.
Gente.
E aí ela disse, vai investigar o seu irmão advogado. E ele está possuído, possesso, porque a mãe não quer aceitar que foi o seu filho favorito que fraudou. Não é verdade? Que está mentindo.
Vamos, pra...
Na verdade, assim, não é que ele fraudou. Ele não fraudou nada, né? É que ele pegou os R$600, né? E gastou tudo em bala. É isso, gente.
É, só isso.
Né? Aí ele fraudou. Vamos armar uma situação pra você pegar a escalhorda desse irmão seu e você provar de uma vez pra todos, pra sua mãe, que ele é um safado. Você cria uma cena, uma situação, bota uma câmera escondida, né, igual o nosso Santos. Uma câmera escondida e aí você arranca uma confissão dele. Aí você vai e esfrega na cara da sua mãe e fala, aqui, ó, eu falei. Eu
sou no Facebook.
Errado, mas o falso é ele. Entendeu?
É, isso é um jeito. Eu tenho um outro jeito, que é, como você é advogado, você conhece os trâmites, né, legais e documentais. Então você vai atrás de um registro de uma passagem na rodoviária no dia que ele viajou, pra provar.
Pega, nossa, que trabalho, gente.
Você também é formado em direito, sim.
Mas advogado tem tempo. Advogado faz essas coisas
que advogado tem tempo, eu amo.
E aí mostra todas as provas documentais aí. Já que, aparentemente, seus pais são muito corretos. Isso. E foram perguntar quem foi, né, que usou.
Pega o xixi dele e mostra que ele é usuário.
Deus me livre. Tenho muito medo de exame de urina. Já parei. Eu pensava. Eu não posso fazer exame de urina.
O bom senso me diz pra você deixar pra lá. Mas eu quero.
Todo contaminado.
Eu quero muito que você se vingue desse irmão e
o entretenimento fala pra você ir atrás da sua vingança, né?
Sim, quero sim. Me manda bater
volta. Ou vingança ou justiça. O que você preferir, né,
você
no seu termo
atrás da reabilitação do seu irmão, ou você quer ir preso, encarcerado. Pense aí no sistema judicial.
Mas a reabilitação, né, de um cara de pau desse é ser preso, encarcerado, né?
Adoro. Leva de crime,
cara de pau.
Crime, não, gente, de porque pau. O homem já foi confrontado, falou que não é, ainda vai jogar no cu dele assim de graça.
Eu também. Não acho.
Gente, que agora vamos falar aqui a real também, né? O menino pediu auxílio emergencial, tá? Não era dele o auxílio? Não podia auxiliar emergencialmente como ele quisesse, ele não tinha que dar dinheiro pra família dele comprar
cama. Como? Mas ele tem que falar com os pais, né?
Eu acho que assim, é meio
outro.
Eu acho até meio BBB assim, não é obrigado a dar estaleca, entendeu?
Mas ele tá se fazendo de santo enquanto o outro tá levando a
culpa. É, mas todo irmão mais novo é assim.
Você não! A senhora não ouse!
Ai, que bom que elas vieram juntas.
Ainda bem que eu mais novo.
Eu queria
nunca
que as duas entrassem no Big Brother ao mesmo tempo, sabia? Acho que seria mais investido igual a Ana Clara com o pai dela.
Melhor.
Ia ser um inferno.
Inferno pra mim, né?
Não, eu tava pra começar que tava fodida, que iam querer mandar a gente embora logo nas primeiras semanas.
A primeira vez que você comeu todo o presunto da casa, a gente tava eliminada.
Camila. Imagina se fosse na
fazenda.
Eu também cozinho, Alê, tudo bem.
Quando a Pepe Neném participou da fazenda, ela tinha direito a um voto só. O voto dela tinha que ser em consenso. Oxi, imagina se vocês tivessem que votar em consenso ainda.
Não, a gente ia concordar, né, Alê? Eu acho difícil. A gente, quando não gosta de alguém, a gente não gosta junto, não é?
A gente não gosta junto. Você
tava aí, parecia que era um field,
não,
né?
Não, mas o problema é que elas...
Por exemplo, eu ia votar certamente no Thiago.
Uma queria votar na outra, entendeu?
Se você vota em mim, eu me faço de vítima, o Brasil me acolhe e eu voto favorito, tá?
Não, o Brasil te acolhe. Só porque você é viado, eu sou muito mais legal que você, mesmo você sendo viado.
Ah, você vai virar. Você vai virar.
Você não tem história. Onde você veio? Meu anjo.
Querida, eu venho do nada. Eu venho de uma sarjeta do Espírito Santo, entendeu?
Eu vim do nada também, lindo, e continuo no nada. E aí, você tá aí, você é ator, você dá palestra. Você tá achando que é fácil o pagamento de ator? Vai ver o pagamento de Alê Barbieri. É só tristeza, eu tenho dois empregos.
Tem dois empregos, exatamente. Dois empregos, tá ostentando aí, enquanto muitos no Brasil não tem sequer um.
Não, eu sou uma vítima do trabalho informal.
Léo, e é assim que eles, os dois iam ser eliminados e eu ia ganhar um meu
Temos a winner aí.
Absolutamente nada!
Verdade.
Eu queria ver se Dona Alê conseguir manter esse personagem dela 24 horas por dia.
Ah, meu Deus! Posso falar um negócio? A Alê Barbieri, ela ia tretar logo no início. Eu e a Alê Barbieri, a gente ia tretar logo de saída. Tretar logo de saída com a galera. Não ia.
Mas, amiga, é melhor ter logo um inimigo de cara, que aí você resolve um problema em quem você vai votar. Eu quero chegar no Big Brother, primeira coisa é arrumar um inimigo.
Olha, Thiago, eu vou falar pra você uma coisa. A primeira pessoa que comeu uma fatia de pão a mais que eu, tá fudida. Porque eu vou botar nela até o final do programa falando que ela comeu um pão a mais que eu. Não vai ter perdão, entendeu?
Pois é, exatamente. Motivos verdadeiros, né?
É lógico, querido. Eu ia criar um inferno na vida das pessoas.
Ai, imagina gente, a Camila revirando os pinhos. Fudeu.
Tem nossa, PS ainda, o caso?
Tem PS, gente.
Meu Deus.
PS. Amo todos agora... vocês.
Tiago, volte pra luz.
Oi, perdão. Oi, tá ouvindo? Oi.
Tô,
tá.
Sim,
você se empolga e você vai pra longe, amigo. Fique quieto.
Sorry. PS, amo todos vocês. Principalmente a prezada Alê com sua teta giratória.
Finalmente, exaltada. É disso que o Brasil gosta.
Você tá batendo na
teta? O Brasil tá vendo.
Amiga, eu fiquei imaginando agora a teta giratória sendo seu superpoder, sabe? Tipo o Sailor Moon, assim. Teta giratória! Restoune!
Gente, dói muito. Sidney,
você não sabe, essa palma que você ouviu é uma teta batendo na outra, tá?
É, minha, e devo confessar que uma das minhas tetas está virada nesse momento. E eu não consegui colocar no lugar antes do programa. Tô aqui, com a teta torta.
Ai, que aflição, Ale, quando você fala disso. Eu fico tão
é horrível.
Aflito.
Amigo, fica parecendo um... Não sei explicar.
Ai, gente, passar lá. Eu sou tão feliz com as minhas tetas, com as minhas mochibinhas. Adoro.
É,
nunca tá sempre igual. Adoro.
Tem mais PS?
Então, PS2. Sim. Estou adorando a quantidade de programas. Assim que puder, ajudo com um toquinho. Love. Gente, então é melhor resolver esse negócio do irmão dele aí logo, do próximo.
Pra poder pagar a cotinha.
Sim.
É. Ou usa agora na próxima leva, seja mais esperto que seu irmão. Tem aí. Não sei. Enfim, não quero.
Sim. Gente, ai, eu tô suando. Eu vou pegar o ventilador.
Gente, o Alessandra tá na menopausa, né?
Enfim,
então. Tá, você viu, Camila? Eu tô vindo de longe.
Mas eu sei que você tá ouvindo, mas é pra ouvir? Você acha que eu tô falando um segredo?
Tá calor.
Olha, fralda leite.
Não sou privilegiada, não, que nem você.
Não posso fazer nada. Você mora num prédio que não aceita ar-condicionado. Eu te dei um ar e não, você não pôde instalar. Não posso fazer nada.
Que prédio é esse,
gente? Como é bom ser irmão de Camis. Ela realmente é a rima de família, você tá vendo?
Ô, Camis, você não quer ser minha irmã, não, Camis. Eu preciso.
Ai, não, gosto. Eu mando, é que assim, o Léo já veio aqui na minha casa, né? Aí o Léo, quando ficou aqui, coitado, ele ficou num quartinho que era um
maravilhoso o quartinho da mama.
Posso falar, querido? Agora tem ar naquele quartinho. Eu botei ar nas privadas da casa. Eu não sou obrigada.
Tudo gelada.
Mas não tava calor quando fui, hein?
Não tava, não. Era verão quando fizeram aqui.
Uai.
Não sei, acho que você não lembra das noites calientes, porque
eu e a Erika, a gente tava transando muito, né?
Transaram demais, né? A minha avó tava super preocupada.
Que frase que o Léo horrível.
Ia... Você não sabe, a minha avó tava muito preocupada que o Léo ia transar com a Erika.
Eu lembro dessa avó.
No quarto.
Estou de volta.
Ai,
eu queria dizer pro fraudulento que eu tenho muito pouca empatia para com o irmão mais novo dele, então eu botava no rabo dele.
Eu também acho.
Também
ele não
volta.
Tá valendo nada, vai atrás dessa justiça sua aí, dessa field, e manda bate-volta pra gente, tá bom?
Na verdade, o que ele tinha que fazer é virar pra chamar a família inteira e falar assim: tá bom, então. Pau no cu de vocês. Pau no cu de vocês. Se vocês quiserem, essa é a minha verdade. Entendeu?
Ai, amo. O Brasil tá vendo.
Só repensa. Eu falo pra minha família, só repensa. Sim,
ele parece não ser muito próximo do irmão dele, mas ao mesmo tempo sabe todo o extrato dos gastos do auxílio emergencial dele.
Ele rastreou, né, esse irmão. Mas eu entendo, porque quando você tá com birra com um parente, você fica mesmo fuçando pra ter todos os podres à mão a qualquer momento.
A Camila ia no meu fotolog pra me chamar de piranha.
É, não, claro. É uma lenda isso, viu, da Alessandra? Ela...
Uhum. Não, é uma lenda não, eu tenho certeza. Foi você que entrou no meu fotolog pra me chamar de piranha. Certeza.
Tá,
eu não tinha inimigos, minha única inimiga era você, que queria me privar de andar de coturno na praia, de fazer as coisas.
A única inimiga dela era eu, que não queria que ela passasse vergonha sendo gótica em Mongaguá.
My biggest
enemy. E você vê o que aconteceu hoje, né? Você vê quem eu sou hoje, né? O que refletiu hoje nos meus traumas, né? Muito que bem.
É isso.
Beijo, fraudes.
Beijo.
Irmão de família, beijo.
Um beijo, meu.
Beijo, querido. Boa sorte com o auxílio que vai sair agora.
É, vai ser bem melhor. Tudo vai melhorar daqui. Depois da Copa de 2014, tudo vai melhorar.
R$150 agora o irmão dele vai ter todo mês, né, já pensou?
Sim, porque você sabe que quando os juros aumentam, a contribuição diminui, né, Camus? Aí você tem que dar menos, porque o economista é muito inteligente.
Chama o Gil do Vigor.
Eu confesso que já fui muito malvada. Era pouco me chamarem só de bruxa.
Bate, volta. Com barra nova. Leviana, mulher. Inovador. Mulher, no mínimo bi. Trouxa.
Adoro.
Idade. 2011. Não.
Acho que é 2011.
Ah, tá. É 31. Que é 20 mais 11. Signo, é, Tauriane, muito taurina mesmo.
Adoro!
Deus me tire. Sexo bota.
Ale, vou só dar um contexto pra você e pra Camis, que talvez não conheçam o primeiro caso de Leviana. É o seguinte, ela mandou pra gente, inspirada naquele caso do peido, você lembra, né? Aquela barra que todo mundo queria soltar peido na cara dos outros e tal, loucura.
Amo.
Ela contou que ela casou com um cara e ganhou sogros de brinde. Então eles tinham uma casa, mas eles viviam na dela. E aí, a ex-sogra defendia que uma boa esposa não peidava nem cagava quando o marido tava em casa.
Uma boa esposa, tá certo.
Eu fiquei bem chocado.
Não
tá certo, é a boa esposa, vai fundo.
E aí, ela foi fazer terapia de casal com o esposo com e os sogros. Que eles participavam e a psicóloga concordou que as mulheres tinham que ir pro shopping cagar. O marido
não sabe. Assim, mas cara, eu não acho confortável cagar em shopping, gente. Ao contrário do que todo mundo pensa, é horrível, porque sempre tem uma tia da limpeza que fica sentada no canto, querendo ouvir você
filha
cagar.
Da puta.
Eu não
a cidade de limpeza sempre estraga o momento.
Desde quando fala, todo mundo pensa que shopping é bom de cagar, gente?
Shopping é horrível.
Fica na frente do marido em casa.
Assim, né? É o lugar de fala de Leviana, gente.
Vou dizer pra vocês uma coisa. Quando você tem opções, você tá trabalhando, tá no escritório, e aí perto do escritório tem um shopping, você caga no escritório ou caga no shopping? Caga no
escritório.
Não. Caga no shopping, que é pra não deixar rastro no escritório.
Hein?
Camila, quantas vezes eu empesteei a 4 holofote? Quantas vezes essa galera tava tomando café, eu falei, vou cagar mole. Quando eu saí, veio aquele cheiro de cocô com café. Quantas vezes?
Ale, mas você não tem caráter. O certo...
Você me empregou mesmo assim.
O certo era você... Mas assim, a gente lá, em sua defesa, de que não tinha shopping.
Não tinha. Tinha o Oba, mas era muito longe.
E você
muito
cagava longe. Onde, Camis? Que a Ale cagava lá no escritório. Você cagava onde?
Eu no banheiro
Camila cagava lá também.
Eu cagava no banheiro da chefe, da dona.
Olha, privilégios.
Ah, privilégios, né? Qualquer
até
um pode
o dia que a chefe falou que não era mais pra ninguém usar o banheiro dela, que tava ficando fedido.
Aí
proibiu.
aí sabe onde a gente ia cagar? No futuro refeitório, né?
Futuro
no
refeitório.
É um restaurante passivo-agressivo semi-vegano que...
Camila, fala mal que os futuros refeitórios vão reclamar. Mas eu nunca caguei lá, não. Eu não, cagava...
Mas na padaria você cagava?
Nossa, caguei muito na padaria. Caguei muito na padaria. Nossa, direto.
Fala, eu Camila, gosto que assim, não tem um caso que não vire uma história sinistra da vida de Camila.
Olha, eu vou dizer pra vocês, em minha defesa, eu digo que eu sempre costumo cagar em casa antes de ir pro escritório.
Sim. Não, mas eu não dava tempo, às vezes, porque eu ia me maquiando no Uber, aí quando eu chego, que eu sou privilegiada, sim. Aí quando eu chegava lá no escritório, eu falava, vou tomar um café da dona Isildinha. Só que o café da dona Isildinha é também conhecido como lactopurga. Forte, forte, forte. Você sente o cheiro, já dá vontade de cagar.
É, gosto
e ainda, eu colocava umas duas colheres de açúcar, que era pra dar aquela melada.
Claro.
E aí, menino, era dois goles, uma torradinha com Filadélfia, meu anjo.
Aí a Lê sumia na hora da reunião de pauta e eu falei assim, cadê a Lê? Cadê a Lê? Eu falei assim, ai...
Tá cagando.
Peraí, gente.
Tá fazendo todo merda.
Mundo sabia, todo mundo sabia que a Lê tava cagando. Todo
e
mundo
esse
sabia.
Lanche a Lê se chamava de lactopurga, na verdade.
Ai, saudade, cagar. Enfim,
mas tem o caso.
Eu tenho saudade nenhuma, eu gosto de cagar em casa.
Tem um barulho.
Eu queria cagar em outro lugar que não era minha casa.
Uma coisa que acontecia que a Dona Isildinha, pra fé da puta, que eu ia lá cagar, o que ela queria fazer quando eu tava cagando? Lavar o banheiro. Aconteceu várias vezes de eu estar cagando.
Porque você ia no horário que ela tinha que lavar o banheiro.
Não, ela que lute, caralho. Espera eu terminar de cagar. Aí eu ficava num bocozinho, só via água com sabão entrando, assim, molhando meu pé.
Molhando a barra da calça, a pantalona, né?
Ai, gente, Dona Isildinha, a maior inimiga do cocô no escritório.
Aí eu acho que a gente tá obliviando o caso de Leviana. Vai.
É verdade.
Fala dela que o que importa não é o nosso dela.
Obliviana, né?
Obliviana.
Olá, doutor. Você quase me matou, Sidney. Eu quase morri por sua causa.
Por minha causa? Por quê?
É, porque eu fui. A hora que você falou isso, eu tava colocando água na boca.
Ah, entendi. Ufa, não quer que você morra, Cama. Isso é muito. Maria, muito, muito pra brilhar, hein?
Ei, doutores!
Travou só pra mim?
Oi?
Não, caralho, é pra vocês responderem, né? Olá! Ai,
desculpa.
Nossa, mas é que assim, você gritou tanto que eu achei que alguma coisa tinha acontecido. Eu fiquei com medo de ser responsiva.
Cala. Olá, doutores!
Oi, Leviana!
Tudo jóia?
É.
Tudo. Depende das joias, foadamente.
Hã?
A Lina pegou referência, né? Não pegou referência, Marvel.
Escutem o episódio de WandaVision.
Ai, menina, não viva da vida, eu não gosto dessas coisas de super-herói, tudo, das visão. Ai, não gosto. Bom, primeiro, Primeiro, eu queria dizer que eu não esperava que o meu relato fosse lido. E ri horrores de vocês lendo. Obrigada por ter me dado voz, Amanda.
Vou passar o agradecimento pra ela, pra deixar.
Amanda, um beijo.
Só que não, muito... Aqui, ó. Respondendo as perguntas que vocês levantaram, devo corrigir um ponto. Os sogros não moravam o tempo todo com a gente.
Tiago está em outro lugar, outro planeta.
Tiago está em outra dimensão. Bom, os sogros não moravam o tempo todo com a gente. Eles só iam dormir com a gente todos os dias.
Que é isso? É tipo prisão?
Toque de recolher.
Volta pra dormir na cela? Que coisa.
É regime semi-aberto que chama.
É isso mesmo.
Pode ser, talvez, que eles são velhinhos, não? Os pais deles precisam de gente.
Tiago, você não tava nem aqui, Tiago. Você tá opinando o quê?
Mas eu já li até vida. Onde você chegou.
É claro. Vai.
Bom, ou a gente ia pra casa deles dormir com eles. E a casa deles era muito melhor e maior que a nossa.
Ah, vai herdar a casa, hein? Brincadeira, gente. Tô falando de nós.
Coisa horrível, Thiago.
Ah, eu acho que segurar um peidinho pra ganhar uma herança até vale.
Né? Não vale. Eu dependendo pare. Da casa maior e melhor que eles já têm.
É, com mais banheiro até, né?
É como o Léo sempre me lembra que eu disse, né? Eu tenho muito pouco a oferecer, vou negar um peido em troca de uma casa. Não vou.
Jamais. Ai, mas é ex, né? Já vi que é ex. Meu ex-marido é filho único. E nosso casamento não rolou o rompimento do cordão umbilical dele com a mãe. E depois que nossa filha nasceu, aí que os sogros não saíam na nossa cola mesmo. Mas voltando, como eles não ficavam o dia todo com a gente, a sogra cagava na casa dela. Quando o marido dela ia trabalhar, mas os machos tinham passe livre pra cagar em casa sem censura, inclusive fazer xixi em pé sujando todo o banheiro, tirar a meleca de análise em público, a rotar...
Na Lisa Dolo.
Desculpa, é que eu bebi uma GT, aí eu fico meio... Enfim, homens de verdade fazem isso, segundo a Úrsula da Pequena Sereia, que é minha ex-sogra, que é a cara da Úrsula real, ou seja, o próprio isso. demônio.
Meu Deus.
Que isso, exuberante.
Ela é roxa também? Será que ela é roxa?
Se ela tiver a berruga, tá vendida pra mim.
Eu adoro berruga. Eu acho a Úrsula bonita.
Eu não acho, não.
Eu também acho.
Eu acho ela o demônio, com aquele
ela
cabelo
é uma drag
dela.
Maravilhosa.
O cabelo, dela.
Ela é uma drag nada.
É, gente, amiga, ela é baseada numa drag dos anos 70.
Tá roupão.
A lei não tem
receita. Históricos. A lei, pode continuar, desculpa.
Meu casamento, no caso dela, que o meu tá durando, inclusive, 4 anos hoje, galera, uhul.
Parabéns.
Meu casamento, obrigada. Durou menos de 2 anos, e nesse período, se eu transei 5 vezes, foi muito.
Mas gente, meu Deus, é que eu falo, mas é melhor ficar solteira.
É, né? Mas todo mundo casa pra parar de transar.
É, ah, né? Sim, porque dá preguiça, né, gente? Dá muito trabalho.
É melhor isso.
Nossa, muito, muito melhor. Transei 5 vezes, e pra rolar sexo era sempre rapidinho, quando os sogros ainda não tinham chegado, porque Duda Dursley não gostava de transar quando os pais estavam em casa.
Gente, se você transa 5 vezes e tem um filho, a taxa de aproveitamento é muito ruim.
É alta.
Tá boa, não, é.
Não, mas ele não transava alta. Quando os pais dele estavam em casa. Ele, além de transar mal, ele só transava quando os pais saíam.
Mas ela nunca disse que ele transou mal, disse que transava rápido.
É.
Eu vou me defender aqui. Entendeu?
Ai, gente, vai, segue aí que a gente quer saber o que Dudinha fazia na cama. Vai.
Vamos lá. Eu só queria dizer quando os pais não estavam em casa, que foi um fator determinante pro nosso divórcio. Porque, como uma taurina, na essência, o fogo no meu rabo é tipo fogo maldito de Harry Potter. Gente, apaga não,
fogo
viu?
Fogo maldito de Game of Thrones, amigo. Você tá confundindo aí.
Nossa, eu adoro que agora, só porque é taurina, tem fogo no rabo.
É fogo vivo. Uhum.
Ah, é fogo vivo. É mesmo. Fogo maldito, eu nem lembro.
Vou até pesquisar aqui, assim, na Wiki.
É porque eu cancelei Harry Potter da minha cabeça, gente. Desculpa, eu mudei de
ideia. Gente, muito bem. Revira.
Mas e o Plataforma 9¾?
Você não tem medo de descaracterizar, não, Sidney?
Ah, foi um período de transição muito, muito difícil pra mim, sabe, Thiago? Porque toda a minha identidade foi forjada em torno de Hogwarts.
Pois é. De repente, né?
A minha personalidade era de um corvinal e de repente eu me vi sem chão, sabe?
Sem assim, nada.
Sem nada, um deserto. E de repente eu tive que me recalibrar inteiro, em toda a minha integridade, porque eu fui expulso desse mundo mágico que ruiu em minha volta.
De repente tem um sistema de crenças e perde todo ele, né, amigo?
Não, e você sabe que casas de Hogwarts são minorias sociais e eu, enquanto corvino, mal representado na mídia, eu ainda fiquei pior ainda, porque depois que eu perdi, né, essa identidade, o que que me restou? Nada.
Mas, Sidney, eu vou resgatar pra você esse conceito. Fogo maldito é uma chama de tamanho e calor anormais, com infusão de magia negra capaz de buscar alvos vivos, apesar de ser não senciente. O fogo assume as formas de gigantescas é ótimo, né? Gigantescas esferas de fogo, incluindo serpentes, dragões, aves de rapina e quimeras. Olha. Tranquilidade, uma quimera, né?
Olha. Eu amo quimera.
Eu adorei esferas do dragão.
É, lembrei, tá no último livro, é verdade, Fogo Maldito. Olha. Eu confundi com fogo vivo. Desculpa, é rata, Sede.
Pode continuar?
Acho que pode.
Claro. Ah, então tá bom. Se eu pudesse dar a raba 5 vezes na semana, eu seria uma mulher realizada. Que bom.
Gente que acha, amiga, depois cansa.
Que bom, não conseguia,
isso,
né?
Eu ia falar isso, que assim, você acha que você vai dar tudo isso. Aí chega na hora...
Depois
gente, na boa, quem tem coisa de gato, cocô de gato pra limpar, Luna fazendo xixi no sofá, comida pra fazer, coisa pra lavar... Entendeu? Não tem a menor condição. Ó, e a Úrsula ainda me questionava por que de ela não ouvir a gente, que nojo. Ouvir a gente transando. Ou que a gente. Que? Ou que a gente transava muito baixinho e ela não conseguia ouvir. Eu tô muito chocada.
Realmente é o ó. Eu detesto gente que transa baixo.
Ai, medo. Úrsula.
Ai, gente! Nossa, já pensou?
Mas assim, comigo, né? Com os outros, não precisa transar alto, não, pra ouvir, não.
É, eu também não gosto de ouvir, não. Já, tem coisa mais zoada que você no motel, você tá tentando transar, e outra pessoa já tá. Você fala,
desconcentra a gente da nossa
eu fico com inveja. Eu falo, meu Deus, que tesão essa mulher tá sentindo. Eu quero sentir também.
Ah, que tesão, isso é mentira,
Mas geralmente isso é atuação. Isso aí é atuação.
Mas imagina a frustração de Úrsula, que toda noite ia dormir nessa casa, esperando de ouvir transando e não conseguia.
Ai, que nojo, meu
Deus. Mulher, ainda bem que você saiu daí, senão você ia morrer.
Nossa, mas aí você vai mal.
Parou, mulher, sua vida já resolveu
Aí ela continua aqui, ó. Fui criada por pais muito conservadores. Então isso pra mim era extremamente desconfortável.
Não, ah, qualquer um. Até, desculpa, até quem pratica poliamor não ia querer isso, pelo amor de Deus. Okay. Até parece que poliamor é uma coisa muito assim também, né?
Ed, meus pais me escutam transando.
É sobre isso, poliamor.
É poliamor.
É sobre isso, desculpa, é poliamor. Inclusive, seria, se eu pudesse ter um, mas nem posso.
Eu não. Também, tá tão difícil arrumar, né, um que dirá três ou
quem
quatro.
Quem dirá dois, né? Ou três, nossa, eu fico pensando, como é que... Pô, tia, como é que as pessoas se juntam?
Porque amiga, assim, é...
De repente, você vai ver, a mulher tá com dois caras. Aí eu falo assim, mas amiga, me explica como foi isso. Eu não sei.
Eu queria, meu maior sonho, já falei aqui, era estar tá num poliamor, gente, num relacionamento trisal, quadrisal.
Olha aí, casais poliamoristas.
O foco de você fica uma coisa muito mais compartilhada, muito mais fácil de levar, eu acho.
E fora que eu teria um problema fácil, da minha vida, o problema da minha vida seria que homenagem caiu na rotina. Já pensou se fosse meu problema? Ai, fazer homenagem caiu na minha rotina, que saco.
Ai, nossa, vou ter que ser um pouco monogâmico, olha que barra.
Enfim. Querendo variar um pouco, né?
Mais algum choro de vocês? Não.
Não, tudo bem, já.
Então, tá bom. Invasão dela até na nossa vida sexual, que chegou ao ponto de ela me perguntar como era a performance do filho dela na cama.
Sem
noção. Que coisa sem noção.
Meu Deus.
Que relação.
Se não tava rolando sexo em casa, claro que o macho resolveu procurar fora, não é mesmo?
Ai,
claro.
Que horror.
Ah, ele foi transar com a própria mãe, finalmente, né?
Que nojo. Quando eu descobri a traição, eu fiquei puta. Eu tava sempre na seca e o filho da mãe não, né? Daí a Úrsula me disse o seguinte: todo homem trai. E se você não aceita traição, vai ficar solteiro o resto da sua vida.
Nossa, que isso? Mulher horrorosa.
É coisa de homem mesmo. Ah, meu anjo, fala isso pra mim.
Gente, a Úrsula, ela fez o bingo, né? Da vilã.
Não, de tá novela.
Marcou tudo.
No início, eu tentava entender o fato de ela ser de outra época. Meu anjo. Única idade mulher média. A idade média. Única mulher de 7 irmãos. Pedra lascada. Criada em um sistema extremamente machista, misógino, patriarcal, e que ela só estava reproduzindo a cultura em que foi criada. Mas nem com toda a sororidade do mundo eu fui capaz de aguentar aquela mulher e eu escapei desse relacionamento fodido.
Que mas tá certo,
ela,
gente,
porque se ela
casa é
ela só veio dar um feedback. Mas sororidade não é sobre você aguentar porrada de mulher, não, amiga.
Sidney, não é o seu lugar falar o que é sororidade. Mas
vou
você tá certo.
Vou passar o banquinho pra você, tá bom? Desculpa.
Não, também não sei, desconheço. Naquela.
Puxei seu banquinho.
Te amo, você tá certo, é isso mesmo. Desculpa. Não, mas é verdade, você tá certo. A gente acha que sororidade é passar a mão na cabeça das outras meninas, e não é. Tem mulher filha da puta? Sim. Muito que bem. No meu casamento, Duda não aceitava nenhum pelo no meu corpo. Gente, ela namorou meu ex. Quando minha filha tava com meses, eu passei um longo período usando só calça. Porque pra mim era muito cansativo o dia. Da casa, da filha, ainda me manter constantemente depilada. Corti muito na gravidez. Tive estrias e o Duda olhava pra mim com uma espécie de desprezo barra nojo.
Nossa, eu tô com nojo dele. Nem conheço. Não preciso nem ver as estrias dele pra sentir nojo.
Esse homem
isso me deixou sem esperança de sentir desejar de novo, sabe? Ai, achava que eu realmente não merecia ser desejada. Tiago, não estamos te ouvindo nada. Você tá na casa do caralho. Volta.
Ai, tá. Só tô aqui lamentando por ela.
Gente, porque ela tá numa avalanche de desgraça, né? Coitada.
É, mano.
Gente, avalanche de merda.
Não, ela já foi. Ela saiu daí. Vamos comemorar.
Saiu daí.
Mas é porque a gente tem que agir como se fosse o presente pra gente poder conciliar ela. Tempo, sai, né? Dessa, mulher.
Ai, tá.
Nossa, já... Achava que eu realmente não merecia ser desejada. Que eu estava fazendo tudo errado mesmo. Porque além de Duda e Úrsula, tinha a Lumena. Que era...
Meu Deus, que era
a psicóloga. Que reforçava o estereótipo de mulher do lar perfeito. Estou muito no chão hoje.
Nossa,
deveria acordar...
O Brasil.
Que deveria acordar mais cedo que o marido se arrumar, quando ele acordasse já encontrasse na... Já me encontrasse pronta e não me visse desarrumada, porque isso ia minando o relacionamento.
Ai, que barra,
que
né,
psicóloga,
gente?
Psicóloga do bem, né?
É uma pessoa boa.
Eu realmente tô achando que vocês vivem no Game of Thrones mesmo agora.
Até no Game of Thrones tinha umas meninas um pouquinho mais empoderadas,
né? Mas tem pra mim que isso é psicólogo, que igreja que indica, sabia?
Não é, parece... eu ia falar isso. Não tá parecendo uma psicóloga...
psicóloga da Úrsula fazendo assim, vai lá transar alto para o seu marido.
Mas, gente, vou falar, tem muito psicólogo maluco aí, viu?
Porque eu fico imaginando a sessão de terapia de Úrsula dizendo, olha, senhora psicóloga, eu tô passando uma barra que é... Meu filho transa baixo, eu não consigo ver as transas dele.
Sabe a performance dele como é.
Não consigo saber se meu filho tá fazendo tudo que eu ensinei pra ele, né?
Minha maternidade tá em jogo.
Nossa relação já não é tão edipiana quanto antes.
Exato.
Nossa.
Ai, agora eu peguei uma... Fez a piada.
Foi. Foi
culta. Não, foi culta demais.
Tá melhorando, né? A qualidade. Nem falei de rola hoje ainda.
Ah, falou de rola. Quantas vezes você falou de rola? Tá
sua palavra rola. Seis vezes. Não saiu da minha boca hoje, rola. Não saiu.
Porque ela vai entrar.
Mas vai entrar já já.
Amém, amém, amém.
Olá. Mas passou, presta atenção. O que passou, passou.
História.
Como o ditado diz. Me separei, demorei muito pra conseguir me relacionar com outra pessoa. E quando rolava alguma coisa, tinha sempre os bloqueios do relacionamento anterior. Até que um dia, meus anjos, tô eu ouvindo um episódio que não me lembro o número mais. A Lê tava contando a relação dela com depilação e aceitação do Vlado quanto ao corpo dela. Oh. Ai, Vlado, sempre sendo exaltado, né? Um homem. Um homem é um homem, né? Ah. Na hora que eu escutei, me emocionei
ainda
muito.
Ainda bem que eu não ouvi esse episódio.
Ai, Camila, você vai falar que o Vlado não é uma pessoa...
Luciana, eu não quero saber da aceitação do Vlado pra sua buceta. Vamos
conseguir. Camila, você sabe da aceitação do Vlado pra minha buceta. Você foi a primeira pessoa a saber.
Gente, vocês sabiam que eu que dei a cama da lei do Vlado?
E a luz de um motel.
Ô, Camis, você já ouviu a lei do Vlado fazendo as coisas?
Graças a Deus.
Você acha que o Vlado faz alto bastante?
Eu nunca ouvi, porque o Vlad e a Lili só transam lá na casa do Vlado. Aqui em casa nunca eles transaram. Se transaram, eu nunca fiquei sabendo.
Que coisa boa!
Transar na casa da mãe, né?
Não, é, nunca transei na minha sogra, eu acho.
Que nunca rolou aqui. Nunca na casa foi. Da avó, nunca teve.
Então, não, teve não.
Mas faço voto que sejam felizes.
Isso aí.
Gente, vocês acham de bom tom transar na casa dos outros assim, casais?
Não é de bom tom.
Não, né?
Mas como assim? Na cana de bom tom?
É, gente, você vai ficar na casa de uma pessoa um dia, dois dias. Você é casado. Ou namorado.
Não.
Você vai trans na casa da pessoa?
Não, gente. Isso já é lençol dos outros, né?
Ai, não é? Também acho.
Gente, eu não sujo meu lençol não quando eu transo, não. Desculpa aí.
Ai, falou sequinha. Ai, sequinha.
Ai, higiênica.
Ai, pauzinho não baba, não. Ah, tá bom. Me respeita. Bom, na hora que eu escuto.
Agora eu fiquei preocupado.
Repensa suas atitudes.
Você não sua, amigo, na hora que você transa?
Mas, eu não, porque eu faço pouco esforço.
Quando tá calor, como sua bunda.
Ai, meu Deus. Ale.
Vou continuar. Na hora que eu escutei, me emocionei muito. Foi como se alguém tivesse me sacudido e falado: vendo sua maluca, caralho, doida. Tem pessoas diferentes que podem te aceitar com seu jeito de ser. Passei a molhar com um pouco mais de amor, porque não tinha nenhum por mim. Odiava minha aparência, me esqueci que o que eu sou também conta e consegui lidar melhor com os traumas ouvindo sede. Ah, ai, sua bonitinha!
Que bom, mano!
Mulher, ainda bem vergonha que eu passo aqui, vale a pena.
Ainda bem que ela tá se autoexaltando agora, né, menina? Porque, assim, realmente, vamos combinar que a trajetória dela é bem...
Mascada,
complicada, né?
Que é o marido do bairro.
Exatamente, gente. Quem é que autoestima que resiste a... A sogra
tanta
querendo
porrada,
ouvir,
né? Gente... É só porrada.
Amiga, quando vacinar e você transar, manda um bate-volta contando dessa experiência sua.
É, podia contar pra gente como tá as trans agora.
Porque... É, agora eu não posso.
Olha,
vai
eu
atrás
só...
do orgasmo. Quero que você
trans
me falasse do orgasmo bom. É.
Eu só não te ofereço ninguém da família do Vlado, porque... Oh, não tem.
Porque
mas...
você não é o conviteira, né?
Exatamente. Mas tem o Max. De onde você é? O Max é meu cunhado. É bonzinho, viu? Mas
ele
fala
é
pouco. Fala... É, sim. Fala pouco,
não,
fala
não
baixo.
Quer que... Não, ela quer, ó.
Mas aí, assim, eu não sei, que ela tem, ela é taurina, né? Com fogo no rabo.
Eu gosto de gente trancada.
E o Max é meio, não sei.
Eu não sei como é, como é o Max nesse sentido.
Não, não nesse sentido, caralho. Eu também não sei como é o Max nesse sentido. Não?
Eu nunca ouvi o Max transando.
Pessoal, em 4 anos eu nunca vi o Max beijando ninguém. Isso quer dizer que o fogo do rabo dele deve estar altíssimo, ou eu deveria cuidar da minha vida.
É.
Okay, um carinho enorme por todos vocês, por sempre ressaltar a importância do que a gente é e não de como a gente aparenta. Isso faz muita diferença na vida de quem é inseguro e cheio das paranoias. Que nem eu sou cética também, não sou completamente maluca. Às vezes a Camila tem que falar umas coisas pra mim que eu quero ouvir. Não, não,
às vezes a Camila, que é totalmente normal e não paranoica, vem querer dar uma lição pra mim.
Exatamente.
Mas eu, hoje em dia, eu sou uma mulher muito madura, eu já não tenho mais paranoias com certas coisas, não, eu quero que você fale.
Ah, eu tenho sim, porque eu sou um
batinho. A Ale tem uns problemas ainda de magreza, né, Ale? Eu, honestamente, cago e ando totalmente.
Totalmente não, porque tem umas coisas que vêm, sim, a gente absorve, sim, você vai falar, eu sou perfeita, meninas, não. Eu não tenho nenhuma insegurança, tá, meninas, eu me sinto maravilhosa do jeito que eu sou, tá,
não maravilhosa, sim. Assim, do tipo impecável, não, a gente sempre quer, né, às vezes de vez em quando procura uma lipo de papada, acontece, mas é assim,
amo, Camis, você é maravilhosa,
a gente não vai mudar quem a gente é pra agradar ninguém, apenas isso,
é, só nós mesmos.
É como eu digo, jamais passarei fome novamente, gente. Por que razão eu passaria fome?
Exatamente. Eu não passo também, não. Mas nunca aí mais. Eu fico com outro problema, que é que eu não tô... Enfim. Era isso, doutores. Obrigada mais uma vez. Sigo na fé que a CLT sai e eu vou poder retribuir em espécie todo mundo que vocês me trazem. Eu amo, tá tudo prometendo dar dinheiro.
É.
Vou passar o Pix. Faz um Pix. PS.
Sorry.
Deixa eu fazer o PS já, você participa. Sim, Léo. Sim, Léo, um episódio de peido melhora o dia de qualquer pessoa que escutar vocês.
Eu acho
uma barra dessa. KKKKKKKKKKK.
Olha aí, Sidney, sofri tanto pra pôr esse episódio no ar e no fim deu certo pras pessoas.
Não, deu certo. E você vê que ela é uma vencedora mesmo, essa moça. Olha, você merece um que
tipo
o jeito que você quer, cara. Sim. Porque você já passou por muita coisa nessa vida. Você vai conquistar o varão.
Ó, isso aí. Se tiver a oportunidade, um dia, interesse em experimentar xereca. Não digo em você correr atrás de uma xereca, mas uma mulher que queira, também recomendo. Porque eu recomendo orgasmo feminino para entre mulheres.
Sabe? Mas aí eu digo, o Thiago entende muito. O Thiago sabe muito.
Eu já fiz um estudo antropológico com lésbicas. Eu tenho uma experiência muito grande.
Achei que você ia falar que você tem lugar de fala. Eu ia falar, não, você é só bucetinha.
Ô, Ale, mas é aquele negócio, né? Não encontrou um varão? Compra um sugador de clitóris e vai.
É isso, compra uma varoa. Tô brincando.
Um Jack Rabbit, né, Ale?
Jack Rabbit não é tão legal, não. Vai no sugador, que vai estar
acertando. Ai, tem um bonitinho da Nova, que ele parece um. Ele parece um polvinho. É muito bonitinho, viu?
É da Polishop.
Não, Antinova, não dinheiro pra.
É da Poliamor, né? Esse aí.
Queria mandar um beijo para Leviana, que superou todas as adversidades, né? E hoje está restaurada. Vá em frente, amiga.
Vai lá, Leviana, um beijo.
Oi, beijo, princesa.
Boa sorte, beijo. Boas franzas pra você.
Vibrando amor, alegria, prazer e tesão pra você, amor. Agora eu vou viver. Agora eu vou viver sem ter medo de ser feliz. O que passou, passou. Como o ditado diz. Vou seguir meu caminho sozinho. Não volto atrás. Só sei que teu amor não quero mais.
Vamos agora para uma sá dúvida do querido Daredevil. Mentira, lida pelo querido Daredevil. Não foi ele que mandou, eu acho.
Eu já tava dizendo, eu escrevi, não sabia.
Pois é, menino. Não. Vamos descobrir o que as pessoas têm aí de curtinho pra nos contar e perguntar.
Uhum. Você sabe que o momento do Daredevil é sempre o momento mais curtinho.
Nem sempre.
Nem sempre, é verdade. Eu estou alongando aos poucos, tá, gente? É um processo. It's a work in progress. Vamos para essa dúvida de Gui, que é homem, gay, indeciso, muito bonito e sem modéstia mesmo, prezado, tem 29 anos, é de leão o signo, e o sexo já faz 84 anos. Pra quem é de leão, tá ruim, hein?
Ah, mas posso falar uma coisa? Alguém já viu alguém de leão falar que não é muito bonito sem modéstia?
É verdade.
Tem, né? O que, uma coisa que leão tem é autoestima, e tá certo, apoio.
É verdade. Autoestima. Oi, donos que leem.
Olá!
Oi!
Oi! Olá!
Me chamo Gui, conheci um boy no ano passado, ainda na pandemia. Infinita, no caso. O Fela não atende o telefone. Fela é porque é Fela de inglês? Fela é
fela,
ou
da fela, relação, né?
Fela da puta.
Eu acho que é Fela da puta também.
O Fela não,
é de não atende. Não, né? Eu acho.
Será?
O de Fela. Achei hétero, achei colega. Bastante hétero.
O Fela não atende o telefone, não faz chamada de vídeo e nem pra vir me ver, tá? Tinha um tá depois, desculpa, vou dar a entonação direito. Repetindo. O Fela não atende o telefone, não faz chamada de vídeo e nem pra vir me ver, tá? Ele mora lá na casa do cacete, mas dá rolê, passou ano novo com 30, eu repito, 30 nego...
Uau!
Nossa, tá muito, muito
aglomerado, né?
É, e aglomerado.
Com massa.
Vai em outlet. Ele vai, além de dar rolê com 30 negros. Ele... Eu acho racista, né? 30 negros. Tá
só que pensando eu com 30 negros. Ai, meu Deus.
Eu acho um pouco mais beleza.
Que delícia.
É. Bom, ele vai em outlet em Campinas. Não sabia que Campinas era o point do outlet.
É, sim.
É pior que é, menino.
E nem vem me ver. Tá revoltado aqui porque ele dá rolê, mas não vai ver você. Porque ele não está afim, tá, querido? Faça o quê, doutores? Segura a onda no termina, por favor.
Não, não vai ter termina porque você não começou nada, né, querido? Você
tá no luxo.
Cara, esta péssima notícia aqui. Não tá tendo começo, não vai ter final, não.
Eu acho tá que assim, se ele tá passando o ano novo com 30 pessoas... Tô fazendo um amor com 30 pessoas.
É bom, né, que ele não chega perto, porque é bem
corona. Né? É, corona. Uhum. Eu acho que se ele vai em outlet em Campinas, ele vai ver Diogo Pacheco e não vai te ver.
Eu acho que vai ver assim. Também a Le Bonfá e não vai ver
ele. Vai ver a Le Bonfá. Saudades, Ale.
Também.
Ele é um, um risco pra você, é um fator de risco. Você tá, inclusive, né... se colocando em risco, querendo encontrar ele, porque ele está aí aglomerando a torta e a direita. Você quer trazer o vírus para dentro da sua casa, para dentro do seu furico? Não quer.
Não, não.
E às vezes até mais do que o corona, né?
Sim, outras ISTs.
Ai, meu Deus. Gente, olha só, vocês estão sendo, usando... Como é que chama, gente? Aquele negócio que suaviza.
Eufemismos?
Eufemismos. Pra falar com ele, né, que é pra falar a realidade com ele, que ele realmente, esse menino não quer ver a cara dele, porque se ele tá pegando, correndo o risco de pegar tanto Covid igual ele tá, só não quer ir ver você, o que que você faz, doutores, né? Você realmente se toca, que ele
procura outra, né?
É, exatamente.
E você pode pensar pelo lado positivo, que é, como a gente disse no série anterior aí, você teve, na verdade, foi um livramento, né?
Um livramento.
Você se livrou desse vetor de contaminação. Pelo lado bom.
Exato.
Adorei.
Eu acho que assim, e seus amigos? Troca por outros.
Troca por outros.
Eu acho que esse é um momento de trocar por outros.
Sim. Eu queria estar pegando leve no termina, mas aqui não tem opção.
Ele já mandou sabendo que ele ia ouvir isso. Ele só queria mesmo ter certeza de que era essa atitude. Sim.
Mas assim, é muito baixo astral mesmo. Você está disposto a furar a quarentena para uma pessoa que não quer furar a quarentena com você. Mas prefere furar com 30 outras pessoas.
Exatamente.
É muito baixo astral. Então, eu recomendo terapia pra você melhorar a sua autoestima, que deve ser.
Chega, você ia falar, recomendo Xuxa. Eu ia falar, sim.
Xuxa também.
Contra o baixo astral.
Contra o baixo astral.
Não, Xuxa, não sei. Xuxa, você sabe que foi um negócio que eu parei?
Porque... A Xuxuca, né, Ale? Tem um produto pra você.
É a sensação do momento, a coqueluche do momento.
A nova coqueluche é o Xuxuca.
A nova coqueluche.
Ai, gente, tá.
E tem um filme pra você, viu, Gui? 2009, né? Temos aí Ben Affleck, Jennifer Aniston, Drew Barrymore, Jennifer Connelly. Ele não está tão afim de você.
Tava afim de você, maravilhoso.
Muito bom.
Manda bate e volta para os próximos casos que você estiver afim, porque senão vai estar tendo mais. Beijos, me liga.
Beijo!
Beijo, amor. Boa sorte, viu?
Deus te ajude, o diabo que te carregue.
Boa sorte, anjo.
Não tem coronavírus, porque o nosso Deus tem poder contra todos os vírus.
Meu Deus. Maravilhosa, Inês Brasil. Contra todos os vírus, não tem coronavírus, não tem coronavírus, porque o nosso Deus tem poder contra todos os vírus. Glória a Jesus Cristo, glória a Jesus Cristo, nós te amamos, irmãos. Fé em Deus, nação, o mundo todo em oração. Fé em Deus, nação, o mundo todo em união. Vamos lá. A Vivi é uma mulher cis-trouxa, prezada, sim.
Tá certo.
Idade 18, então ela é jovem. Signo, desculpa, o tamanho da barra. Sexo incrível.
Eu amei isso.
Pisciana.
Prezados doutores do SED, compartilhem um pouco de sua sabedoria comigo e me ajudem, please. Nas últimas semanas, ou talvez meses, eu estou enlouquecendo, e não é só por causa desse vírus maldito. Acabei de me formar no terceiro ano do ensino médio. Puta que pariu, quanto tempo faz isso me aconteceu?
Saudade.
Saudade nenhuma, né, gente?
Nenhuma. Zero.
Não tive festa ou cerimônia de formatura.
Graças a Deus.
Tadinha, ela tá magoada. Assim como todo mundo, tive um 2020 de merda. Não foi fácil estudar para os vestibulares no cenário do ensino remoto que as escolas conseguiram montar, uma verdadeira gambiarra. Meu sofrimento não foi maior porque há anos já havia decidido que iria aplicar para um programa de bolsas para estudar fora. Já tinha as possíveis universidades e cursos pré-escolhidos e já vinha me preparando para esse processo seletivo. Está mais preparada do que eu jamais fui.
Eu também. Eu já, inclusive, eu... com algum cérebro para tentar fazer qualquer coisa desse nível, jamais.
Nunca.
Nem agora.
Nem agora.
Nem agora.
Nunca rolou. Foi mais difícil conseguir reunir toda a documentação necessária com quarentena e tudo mais, mas sobrevivi. O corona cagou, mas foi com os exames de proficiência. É o que eu sempre digo, eu não passei no exame lá de Cambridge.
Cambridge.
É.
Camila, a gente passou no exame de Cambridge, a gente só não passou no último.
Então, só
a gente passou no penúltimo, mas a gente
passou pra não passar.
Mas eu não passei no professional, é uma ofensa pessoal a mim até hoje.
A mim também, eu não passei por 4 pontos, Camila não passou por 2.
Muito triste. É, eu não lembro quanto foi.
Foi, mas eu lembro, eu tô traumatizada, scars. Scars.
nunca mais sentei e nem tentarei. É, e digo por quê, queridos? Porque quem diz a minha fluência sou eu, tá? Não é nenhuma extinção da Inglaterra que vai dizer que eu sou fluente ou não. Enfim, o corona cagou, mas foi com os exames de proficiência de padrão internacional que eu tinha que fazer. Mas consegui me virar com uma nota do TOEFL online e com uma nota do Enem de 2019. Quando eu fiz Enem, não valia nada, eu fiz o primeiro.
Eu nunca fiz o Enem.
Camila fez o Enem em 2006.
Uhum. Outra grande ajuda foi do meu namorado, Murilo. Ai, fofo. Que ficou boa parte dessa eterna quarentena morando comigo, na casa dele ou na dos meus pais, e me ajudou a estudar e me preparar para o processo seletivo do programa de bolsa.
Ah, que bonitinho.
Que amor. Todo o esforço deu resultado, e fui aprovada na universidade e para o curso que eu queria. Vocês poderiam pensar que o meu dilema é deixar o meu namorado para trás, mas Murilo, que está há semanas de apresentar o TCC, passou no processo seletivo da pós para a mesma universidade. Também com bolsa, minha filha.
Nossa.
Mas, sim, você não tem problema nenhum.
O
corona foi uma bênção na sua vida. Nossa,
posso falar, o seu patrimônio cresceu muito mais que o meu.
300%.
Que olha isso? Só, mas aí é que entra o psicológico, né? Esse era o nosso plano desde o início. E seria uma história com final feliz. Se
não fossem as minhas neuras.
Oh, ai, eu achei que esse plot... Eu adorei esse plot adolescente, que eu acho que ele combina mesmo com a vivência da Camila. É bem ela, o perfil.
Aquela frase clássica, né? My biggest enemy is me. Chame 911.
É verdade. Né? Vamos ver o problema número 1 dela. Ah, ela elenca vários problemas agora. Agora que vai começar a barra.
Ó, listão.
Agora hein? Que a gente vai. Problema número 1. Nunca morei longe dos meus pais e da minha família. Amiga, é a melhor coisa que você pode fazer por você. Vai.
Amiga, tem uma coisa que eu digo. Família começa com F de foda-se.
É. Vai. O tempo máximo que fiquei longe deles foi coisa de um mês. Durante férias em casas de parentes. E sempre com algumas semanas eu já estava doida pra voltar pra casa. Ô, gente, mas quem tem família feliz deve ser assim mesmo.
É, eu não sei.
Eu não saberia.
Eu ainda não entendi. Mas vamos lá. O sonho de estudar fora está comigo há anos e nunca achei que seria tão cagona. Mas agora que a coisa está se concretizando, quando penso em ficar longe dos meus pais, em não ver meu irmãozinho de 10 anos crescer, minha garganta aperta. Bom, já vou ficar calada aqui.
Ô, mulher...
Porque, sim, fiquei pra fazer companhia pra Le Barbieri durante um bom tempo.
Não, gente, ver sobrinho crescer é superestimado. Eu também fiquei nessa coisa. Ah, então meu sobrinho crescer, depois ele cresceu, não liga pra mim.
É verdade.
É, são só 4... São o quê? 4 anos? Vai estar com 14 ainda, vai ter inferno quando você voltar.
Ai, sua boba, mas você não vai estar sozinha. Vai estar com seu pai, vivendo em país estrangeiro,
etc. Vocês vão terminar em 3 semanas, vocês vão terminar.
Nossa, o Sidney gosta de fazer previsões, né? Previsões.
Uhum. Sou vidente,
aí isso é um problema pra ela. Saudade do pai, da mãe e do irmãozinho.
Okay. Fofa.
Né? Sim, ah, eu gosto disso como um problema. Eu queria muito que isso fosse um problema.
Porra.
Camila deu graças a Deus quando eu saí de casa.
Nossa, parou de comer todas as nossas coisas aqui, deu uma boa aliviada na conta.
Não parei nada, que depois eu comecei a ir aí e pegar e trazer pra cá.
E roubar, é. Problema número 2, o Murilo. Mas, gente, a gente namora há quase 3 anos e eu amo ele. Mas esse último ano foi difícil.
4 semanas no máximo, amigo.
De amor.
No início da quarentena foi tudo uma maravilha, transar todo dia, né? É, sem aulas, dormindo juntos a semana inteira, coisa que meus pais só começaram a deixar no final de 2019. E com muita vigilância. Por assim dizer. Ai, meu Deus do céu, só falta você ser filha da Úrsula.
Ficar ouvindo, né?
Só que, claro, com os meses, essa vidinha de recém-casados perdeu o seu charme. Não chegamos a brigar nem nada, mas a minha paciência acabou diversas
vezes. Eu acho que só vai durar 2 semanas mesmo.
É, previsão tá ficando cada vez menor. Uhum. Teve momentos em que pensei em terminar só pra não ter que responder as mensagens e ligações dele. Ou pra não ter que recebê-lo de mala e cuia pra dormir aqui comigo. Ai, amiga, eu te entendo. Amo ele, mas esse último ano apagou bastante a graça do namoro. É porque vocês casaram.
19... Você tem 19 anos, amiga, sai daí. Termine.
Você é
isso, Sidney? Que é isso, Sidney?
Ó...
Ale, ela vai pra universidade.
Ela vai pro exterior.
Vai levar o homem do Brasil.
Mas ele vai junto.
Ele vai junto, anyways.
Eles vão terminar na segunda semana.
É, ele vai fazer a pós dele e ela faz a pós dela com outras pessoas.
Eu acho que quando chegar lá vai tudo mudar, amiga. Você vai ver que esses problemas não são problemas de verdade quando você chegar lá.
Como pode tudo mudar em um minuto sem pensar, né?
É, menino. Na barra. Mas aí, olha só. Eu conheci defeitos dele. Uau! Que eu não estava preparada para lidar. Acaba que fiquei com a sensação de que esse ano foi o test drive do que será a minha vida nos próximos anos. Amiga, e foi. Se formos morar juntos na universidade e não for uma experiência. E não. Ah, desculpa, eu que tô lendo errado. Ela tá falando que. É, mas a pontuação me atrapalhou, né? Aqui a pontuação. É, ela tá dizendo que ela acha que se eles forem morar juntos, não vai dar certo. Não vai ser uma experiência da
hora. Mas eu achei que ela falhou em não revelar esses defeitos horríveis de Murilo pra gente poder realmente ficar
com ele. Eu queria saber quais são os problemas dele. Que Murilo...
Eu acho que você não deve morar junto mesmo, não. Mesmo que vocês vão juntos, moram cada um num lugar. Cada um não dorme diferente.
Aguarde que vai vir mais história aí.
Mas agora aguenta, porque olha, daí, como pouca merda é besteira...
Amiga, não tem merda nenhuma, você tá ótima, você é privilegiadíssima, você tá perfeita, nem um defeito.
Tá? Calma, Lê. Ainda é muito cedo pra julgar. Como merda pouca é besteira, tenho os meus avós maternos pra colocar lenha na fogueira. Meus pais, apesar de apreensivos como qualquer pai e mãe estariam nessa situação, estavam de boas com a possibilidade de eu ir estudar fora. E acho que ficariam mais tranquilos com o Murilo indo comigo. Meus avós são outra história, nunca gostaram da ideia e quando souberam que Murilo também iria, começaram a praticamente exigir que a gente casasse pra poder ir. Eu, realmente, claro, nunca...
estão vindo do século XVII, gente.
É, tá ficando... Tá, tudo tá atrasando, né? O Brasil... Uhum. Esse é o Bolsonaro, né?
Uhum.
Eu, claro, nunca havia pensado em casar tão nova, nem deve. Continua assim. Muito menos depois de tudo que passei no último ano. E ainda por cima, a toque de caixa. Sem festa!
Oh. Ah.
Aí já é demais.
Aí, sem docinho não dá.
Não. Eu vou casar e não vai ter um bolo. Ah, por favor, me respeita.
Por favor, né? Ah, lembra dele mesmo. Eu não quis casar porque não podia convidar a aglomeração.
Exatamente. Inclusive, eu guardei tanto dinheiro pra fazer isso, que assim, pra mim tem sido difícil lidar com a quantidade de dinheiro que eu tenho guardado.
Depois vocês precisam fazer um episódio. Vocês precisam fazer um episódio da Lê Barbieri falando pra mim como ela queria que fosse o casamento dela e o que ela descobriu, como é que ia ser depois, quando ela começou a orçar.
Vamos fazer.
A gente fez uma lista de 130 convidados. Aí eu cotei 50. Falei, acho que não vai dar. E aí, deixei por assim mesmo.
É, cada um traz, cada um paga o seu, né?
Ah, os meninos trazem doce, as meninas trazem salgados.
É refrigerante. Eu tinha ouvido falar que a centerpiece das suas mesas de casamento iam ser pequenas seringas com vacina da corona.
É, foi.
Então, meninas, eu tava planejando.
Mas é que a Índia atrasou a entrega, entendeu?
Eu tava me guardando pra me vacinar no seu casamento, mãe.
Eu acho que você ainda deve se guardar.
Eu acho, sabia? Porque assim, Pugliese espalhou o vírus. A Lê traz a cura em seu casamento.
Traz a
cura.
Exatamente.
Já vai ser as duas doses de vez, né, Lê?
É.
Uhum. Uma na bunda e uma no braço.
Bom, aí ela tá nessa barra, né? Casar sem festa, sem a presença dos amigos e parentes e apenas
assinando
um documento. Mas amiga, casar é isso? É assinar.
Então, né? O resto é só enfeite, né?
Exatamente. O resto é só frufru, né? Fui contra e achei que os meus pais ficariam do meu lado. Assim como ficaram. Porra, mano. Por um tempo, com tanta assistência dos meus avós.
Adoro avós. Ela colocou realmente o acento circunflexo, né?
Que até chegaram a chorar na frente de todo mundo falando sobre o assunto.
Ai,
meus pais começaram a mudar de lado. Gente, que família conservadora.
Que drama.
Mas deve ser muito difícil ser rica, né?
Essa família inteira botou 17 com força. Todinha.
Sim, sim.
Olha só, a descoberta de como funcionam os dormitórios na universidade e os preços fizeram a balança pesar pro lado do casamento.
Olha, aí orçaram.
Orçaram. É isso que eu digo. A hora que faz o orçamento, desiste de botar fora.
É aquele ditado para todo viajante, né? Quem orça não se diverte.
Exato. É isso mesmo. Basicamente, os dormitórios da universidade, que são confortáveis e mais baratos que qualquer quartinho embaixo da escada fora da universidade, são divididos por gênero. Porém, casais oficiais podem pegar um mini apartamento e um dormitório para professores, com quarto, sala, cozinha e banheiro. Tudo pequeno, mas confortável e por um preço muito mais em conta. Apesar de os dois irmos com bolsa, é uma mesadinha para apenas se virar lá. Oh. Nossa senhora, eu nunca passei por isso. Um dinheiro para não passar fome, basicamente.
7K, tá bom, né?
Essa barra do Twitter, depois eu falo.
Qualquer economia é bem-vinda e dividindo o quarto com cozinha e não precisando comer fora... Vai no bandejão, amiga. A economia seria maior. Como o dólar está pela hora da morte! Ai, amiga! Que white people problem. Você é branca, com certeza.
Você faz odonto. Vai fazer odonto, com certeza.
Vai fazer odonto. Ela é loira odonto.
Vende HB20. Murilo, foi, eu já me perdi no personagem aqui, meu Deus.
Ficou muito abalada com
o... Olha só, qualquer economia é bem-vinda, e dividindo o quarto com a cozinha, não precisamos comer fora, blá, blá, blá. Como dá? Murilo foi pego de surpresa, mas disse que casaria
sempre. Parece que os dois querem muito.
Ai, amigo, que tu não sabia que Murilo tá mancomunado com a sua família. Os pais dele sempre foram a favor. Tô falando!
Gente...
Mulher, no mundo de truma desse casamento, mulher, só você não sabe que eles tramaram tudo.
A Lorelai e o Christopher, não é possível, gente, que não é hoje.
Agora a minha negação ou indecisão parece a todo mundo uma prova de que eu não gosto do mulher. Será?
Mas será que... né?
Porque assim, eu tô um pouco dividida agora, né? Mas peraí, com o Murilo, como eles pensavam? Ou que eu não levo o nosso relacionamento a sério? Pensei em desistir de tudo e ficar no Brasil, apesar de todo o esforço e dinheiro gasto. Amiga, primeira coisa, você disse que ama ele na primeira frase. Em seguida, você disse que não gosta mais tanto, que decepcionou, não é isso que você quer pra sua vida. Aí agora, você tá com medo que as pessoas percebam. Você não quer isso. Você é muito jovem.
Você tá vivendo as expectativas das outras pessoas. Exato. Sobre sua vida. Você não tá vivendo a sua vida.
Exato, não é sua escolha, Murilo.
Ai, gente, vamos falar do Enem? Que eu vi que ela vai falar do Enem. Vamos falar do Enem?
Aí, em cima de todo esse plot do casamento arranjado, tem ainda o problema número 3, tá? No meio de um dos piores momentos dessa pandemia no Brasil, eu comecei a surtar com a prova do Enem, porra. Estava... Ah, amiga, tanta coisa pra tu surtar. Olha só, eu nem li o resto ainda.
Pra que tu vai fazer essa prova, garota?
Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, todos do Brasil, todos estudantes... Do topo de uma pessoa que já parou de estudar tem 20 anos, tá? Parei de estudar, já passei vestibular há mais de 25 anos, já faz muito tempo. Vestibular, Enem, é tudo caraminhola que eles botam na sua cabeça pra você comprar o guia da FUVEST. Não serve de tanto faz, amiga. Tanto faz na prática da sua vida. Tanto faz quando você vai fazer faculdade, a nota que você tirou no Enem, quando você tirou em Química. Isso aí só importa no colégio. Depois, na vida, foda-se. Ninguém sabe se você ia bem físico ou não. Foda-se. Tá? Fica aqui a dica. Agora vamos terminar. Estava surtando com a prova em si. Por quê? Com a possibilidade de pegar Covid, tá?
Isso aí, né?
É só não ir fazer a prova. Para entrar no país, eu teria que levar um documento atestando que estou vacinada para coronavírus ou um exame de menos de 15... Amiga, mas você não vai estar vacinada para o coronavírus. Não, em 2021... Porque, assim, você tem 18 anos. Se eu tô lá no final, tu tá muito mais no final que eu. Você não vai vacinar esse ano, esquece. Já fodeu tudo.
Mas, ó, presta atenção, ela pode fazer um exame médio de 15 dias provando que não tem o vírus.
É, tá. Ou seja, não posso pegar essa doença, já que a viagem está chegando. Fica em casa, então. By the way, tive que fazer um exame toxicológico para a terceira fase do processo seletivo e terei que fazer outro quando chegar lá. Então não pude nem usar um calmante. Aí realmente eu já me compadeço, entendeu? Não pude nem usar um calmante natural durante essa pandemia dos infernos. Cada dia a menos para a prova, o meu sofrimento aumentava.
Mulher, pra que tu vai fazer essa prova se tu vai viajar amanhã, garota?
Não tô sabendo.
Vai fazer nem pra quê?
Olha o tanto de cobrança que ela tem nas costas, tá vendo? Dessa família filha de Kinga. Por isso que família tem mais que se fuder mesmo.
É isso. Acabou tendo pressão pra menina casar e ainda fazer o Enem.
Pra quê?
É muita pressão pra no nossa, adolescente hein? Brasileiro. Muita pressão no adolescente brasileiro.
É uma assim, barra.
Jovem no Brasil não é levado a sério.
Não é. Não. Já diria chorão. Já diria big crier.
Continuando, né, gente? Então, assim, cada dia, enquanto isso, todo mundo muito calmo e dizendo que eu não devia me estressar com o Enem e nem fazer a prova, que foi o que a gente acabou de falar.
Sim.
Porque eu não precisava. Mas, amiga, não, é o que nós estamos
você
falando.
Você não precisa.
É, você não precisa disso.
Viu aí tive que a família às vezes está de boa, a pessoa que estraga?
É, tive uma crise de ansiedade e não consegui dormir do sábado para o domingo do primeiro dia do Enem. Só quando tomei um calmante lá para as 4 da madrugada. Mas isso sou eu todo dia. Então, assim, você me desculpa.
Eu queria te falar uma coisa. Se prepara. É, depois de uma certa idade, eu vou dormir só com calmante. Eu mesmo, eu tomo 4-5 comprimidinhos toda noite. Tranquilo, tranquilo.
É, e mais o calmante natural, mais a passiflora.
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 Ele me pergunta passiflora. Se passiflora passa no toxicológico.
Passa, claro que passa.
Então.
Não é nada. Passiflora tranquilo.
Resultado. Ninguém se deu ao trabalho de me acordar pra fazer a prova. E só consegui me acordar sozinha, super em cima da hora. O
despertador não foi inventado ainda.
Atrasada do Enem, virou manchete.
Se eu não tentasse fazer a prova, será que pra ser barrada no portão ia virar meme? Ai, amiga, que vergonha. O Enem era o que mantinha a minha sanidade.
Ao contrário, jovem, por que você está se iludindo nesse nível? Você
gente, ela tem 18 anos. Doente. Posso falar? Infelizmente, a vida dela é isso aí, gente. É que pra gente que tem 30, a gente não tem...
Sabe o que, que é? É que pra mim, que já tenho 20 anos a mais do que ela, essa barra, tudo parece uma grande piada.
Mas, então, é bom que a gente deixe claro, amiga, o Enem era o que estava te adoecendo. Fique...
Serve pra nada isso aí.
Amiga, e é isso que eu tô te falando, escuta a voz de uma pessoa que já viveu mais que o dobro que você. Não serve pra porra nenhuma.
Assim, não querendo desencorajar o jovem brasileiro a estudar, mas já querendo, serve pra nada.
Não, só
faculdade se também,
você...
viu? Também
não, gente, você vai e estuda. Né? É, mas é aquele negócio, essa pressão que existe.
Não,
se você não entrou na USP, você não é inteligente suficiente. Você não passou na Federal, você não é inteligente suficiente.
Uhum.
É tudo papo furado, gente. Papo furado. Papo furado.
E você não é sua nota também. Para de pensar Exatamente. Que você é sua nota.
Isso não te define como pessoa, tá? Também não é o fator para manter sua sanidade. Só me faltava essa agora. O que você ia fazer depois que fizesse o Enem para manter a sanidade?
Uhum. Usar a droga.
Ficar fazendo treineiro o resto da vida pra ficar sã? Apesar dos problemas... Treineiro, ai, não falava essa palavra há 20 anos. Apesar dos problemas, eu me iludia achando que poderia largar tudo, fazer o Enem, continuar no Brasil, em minha zoninha de conforto. Tá, mas aí você já tá chegando numa outra questão, né?
Uhum. Agora, você pode fazer o Enem também.
É, agora que essa porta se fechou, estou miserável, chorando toda hora e por tudo. Tendo pesadelos toda noite, com medo da reação dos meus pais e de todo mundo. Se eu desistir de estudar fora, mas por que você desistiria?
Não, isso aí você tem que estar com medo mesmo, não faz sentido.
Minha amiga, se eu pudesse estudar fora com 18 anos, era uma oportunidade que eu me agarrar.
É só pra não morar com o Namor. Não mora com o Namor. Fala pra ele se vão ficar separados sem cozinha mesmo. Eu compro umas bolachas e a gente come com atum. Eu, hein?
Ai, que fome. Vou comer umas bolachas.
Já pensei até em fazer alguma loucura pra não poder viajar. Como amiga. Propositalmente ficar... Amiga, para que destrutiva, não. Mas se eu for, o que eu faço? Aproveita, caralho! O pior é isso. Eu
se
não
você
poderia...
for, você faz a faculdade. Que tá...
É, você vai e vive sua vida. O que é pior, né? Eu não consigo decidir o que fazer. Mas a gente já tá te dizendo o que você vai fazer. Não é que você vai ter que decidir. Você não vai decidir, você vai obedecer, tá? Você vai.
Porque sua família claramente não sabe te aconselhar, a gente vai aconselhar, mas...
Parece que qualquer decisão que eu tomar, eu teria que abandonar metade do mundo. Não, amor. Só o Brasil de Bolsonaro, isso aqui a gente abandona sem dó. Né?
Todo mundo tá querendo estar aí no seu lugar, garota. Olha o que você tá falando.
Só vai, viado.
É, essa sensação que você vai abandonar o mundo todo também se chama adolescência tardia. Você tá já saindo.
Aí ela pede até desculpa por isso, ó. Desculpe se eu parecer uma adolescente doida e surtada, mas pra mim está tudo parecendo o fim do mundo, sim. Sabe por quê, amiga?
É normal, né?
Falta uma coisa que você só vai ter muito pra frente, que é perspectiva de vida. Agora, você não vai ter mesmo.
Olha, a gente entende, te desculpa por isso, mas se você deixar de viajar, não desculpa não, ai, ai, ai.
Olha só, meu amor, é isso.
Vou bater na bunda, não pode.
Escuta a tia Camis, que já está enxergando as coisas de duas décadas na sua frente, tá?
E que não tá bom, não tá nada bom.
Tá?
Vai embora.
Vai lá. Não quer terminar? Não termina. Vai pro seu dormitório, seu namorado vai pro dele. Vocês encontram no barzinho. Isso. Encontra na hora do recreio.
Com ele lá.
Entendeu?
Na hora do recreio.
Divide um donut de vez em quando. Faz esse bem bolado assim. Passa necessidade junto. Aí assim, você conheceu um gringo que você gostou e tal. Aí você vira pra Muri e fala assim: Muri, olha, puta, valeu nossa experiência, mas eu vou com o gringo. E você, tá, já arrumou uma gringa?
Eu adoro.
Aí ele vai acontecer.
Aí o Muri vai falar assim, ah, arrumei aqui uma alemã. Aí você fala, ah, dá uma hora, então você vai lá, eu vou cá. E aí, se for pra ser, você e Muri voltam um dia a se encontrar, entendeu?
Ou não.
Ou não. Mas talvez tá você arrume um homem incrível, ou uma garota incrível aí.
Que vai engravidar de você e ter seus filhos.
E você vai viver, vai ter uma carreira brilhante, entendeu? Voltar
vai
pro Brasil.
Vai virar médica, vai fazer Grey's Anatomy, vai fazer Greek.
Não sei,
você realmente pensa que você vai viver a vida inteira com um homem que você tá namorando aos 19 anos, amiga?
É, minha filha, pensa que o que tem pra frente é tanto ainda.
Tem
é
muita
tanto.
Coisa na sua vida. Eu queria fazer... Terminou, Camis? Perdão.
Olha, tem só um PS, mas pode comentar o PS. A gente
não, faz o PS. Faz o PS, depois fala que já é 22.
É, vai dar o horário do Big Brother. PS, sondando o Muri. Acho que ele vai, mesmo se eu desistir de ir. Mas é óbvio, ele não é trouxa.
Ele não é trouxa, né?
Nunca critiquei Muri.
É, não o culpo. É uma oportunidade muito boa pra largar. Amiga! E ele gastou bastante tirando traduções juramentadas, fazendo teste de proficiência, passaporte. O foda é que a ideia de estudar fora foi minha. Eu que o convenci e agora estou dando pra trás, viu? Agora, amiga... É, não é só porque você convenceu ele, né, que você precisa continuar namorando com ele.
Sim.
Você deu uma boa ideia, ele agarrou, você agarra a sua parte e vocês vão ser felizes cada um pro seu lado.
E também, se você for, a menos que você já esteja muito decidido e disfarçou no texto, mas se de repente se você for pra vocês morarem separados, você recupera a chama da paixão. Não necessariamente você vai chegar lá e ficar louca pra terminar com ele, não. Tipo, sim. Relaxa. Se terminar, tudo bem, você vai sobreviver também. Se não terminar, tá ótimo, vocês estão lá, tem o apoio.
Eu acho que ela tá projetando tanto. Que ela
tá ansiosa, ela tá projetando
a vida futura dela, ela tá tentando prever como vai ser o relacionamento dela e também vai minando, né? Você fica pensando, ai, só você não sabe, vai vivendo.
Posso falar qual é o pior cenário aí, já que você tem esse probleminha que você tá imaginando na frente? O pior cenário é Muri, você ficar, ele bombar lá e você ficar aí sofrendo por Enem, coisa do Brasil.
Nossa, a gente
não tem homem pra mim no Brasil.
Sofrer pelo Enem é algo assim, não dá.
Não tem condição, realmente.
Amiga, pega o passaporte e vai embora desse inferno desse país.
Traga o passaporte pra essa conversa, porque você já está viajando.
Já está viajando.
Exatamente. E digo mais. Você sabia que dá pra falar com a sua família pelo WhatsApp?
Fazer videochamada.
Na época que eu viajei, eu tinha que fazer Skype, com 13 horas de diferença, não existia nem WhatsApp, tinha nem Tinder, sabe, pra poder fazer umas coisas lá fora.
Pois é.
Agora você tem tudo.
Você tem tudo nas suas mãos. Vai embora.
Vai, e minha filha, não se precipita, não precisa terminar antes. Vai lá e vive.
Mas se você terminar também, termina também.
Mas não casa.
Não casa. Faça o que você quiser, não casa. É a única coisa que a gente realmente acha é não casa.
É porque é triste, porque nessa altura da vida a gente tá muito à flor da pele mesmo, né? 19 anos, eu lembro como eu era também transtornado nesse
nível, assim,
de... E sim, parece que...
Parece o fim do mundo!
Parece o fim do mundo, qualquer decisão que a gente tomar é pro resto da vida. Não, amiga, você não está tomando decisões pro resto da vida. Você provavelmente está tomando uma decisão pros próximos 4 anos, que é o ano que dura uma graduação. De resto, a vida continua enigmática para todo mundo. Então, assim, não acha que porque essa escolha está se apresentando agora, ela vai definir tudo que você vai fazer a seguir. Eu fiz 2 faculdades para, no final das contas, não trabalhar no campo de nenhuma das duas.
É que nem ela. Que nem ela.
Então, felizão da vida.
É um anjo, mais então, que eu. Fiz faculdade, graduação, estou fazendo o quê? Nada. Nunca parei de trabalhar desde os 17, nunca parei, graças a Já.
Mas sempre cagando no banheiro do trabalho, né?
Sempre cagando no banheiro de vários trabalhos, mas fui mudando, gente. Eu trabalhava com administração, fui para comércio exterior, depois fui fazer RP e agora eu tô aqui trabalhando com mídias sociais. É isso, menino.
Isso, a vida.
Você não vai saber de nada que vai acontecer.
Coisa que é um conselho de tia véia, mas que é real. Eu nunca imaginei, quando eu tinha 18 anos, que eu ia estar fazendo as coisas que eu faço hoje. Nunca.
Nem eu, de jeito nenhum. Muito longe da minha perspectiva. E é, isso, é aí que tá. É tipo assim, você tem uma escolha agora. Faça a escolha de acordo com o que você pode agora. E o que você pode agora, eu sei que é assustador e morar em outro país, eu imagino que seja, principalmente se você é uma pessoa que não costuma, né, que é introvertida, que costuma...
Próxima
não,
não costuma da família, ser, né, próxima. Que nem ela contou.
Então, isso deve ser assustador pra caralho, eu imagino que seja, porque, inclusive, eu que tenho medo de viajar, na minha psicóloga já me deu
eu
essa...
Eu tenho medo de avião, então assim, pra começar que eu já ia ficar nervosa de ter que ir.
E aí eu sei que é assustador mesmo, mas assim, são decisões, a vida vai estar cheia de decisões difíceis e você tem que fazer, você tem que tomar a melhor escolha no momento que ela se apresenta. Não pensando pra daqui adiante ou daqui a 20 anos, ou porque, por causa da pressão de outras pessoas. A sua família tá botando uma pressão imensa em você, que a pressão que a sua família tá botando é muito maior do que a realidade factual, a realidade objetiva que você tá vivendo. É bem mais simples do que essa pressão que a sua família tá tendo. Então, não sei se é possível, mas pare pra pensar que a sua família são pessoas separadas de você, elas não precisam gostar das decisões que você toma, até porque agora você é maior de idade, você manda na sua vida, você tá tendo condições de fazer uma trajetória de emancipação, inclusive, né? Então,
libertação, imagina, ela vai, ela vai ter a experiência de, pela primeira vez, ser ela por ela. Tu não tem noção de como você vai mudar quem você é e a sua perspectiva daqui 6 meses.
Sim. Menina, deixa eu te falar um negócio.
Ou menos.
Desculpa, Sidney, mas eu ia falar, eu morava em Mongaguá, e aí quando eu fui fazer faculdade, eu, muito a contragosto de Camis Barbieri, tem pra acrescentar, me mudei pra São Paulo. Menina, era eu no Breda, chorando. Eu tava ouvindo a música da Demi Lovato, chorando.
Que barra.
Aí depois falei, ai, vou botar um Dog Days Are Over. Chorei. Eita. Muito, subi na serra, menina, 1h30 da cidade que eu tava. Eu fiquei em choque, não sabia pegar ônibus, sabia nada, não sabia nem onde eu tava. Primeiro aprendi. Dia da aprendi, menina. Tu aí, sei pegar ônibus até hoje? Não. Mas tô aqui em São Paulo. Erro toda vez lá do metrô? Sim.
Sim.
Fico confusa com o que é, o que é sentido bairro, o que é sentido o outro?
Ixi, no... Sim. O outro, né? O sentido bairro e o outro.
Não sei até hoje.
Né,
mas não sei, né, Lê? Não sabe nem o que é sentido.
Mas foi ótimo. Mas foi ótimo. Faça isso sim, viu? Faça isso. Isso que eu tinha conforto de ficar com a minha avó. Eu vim morar com a minha avó.
Mas já pensou que... Já pensou assim... Eu entendo que pra ela é assustador, assim. Que ela vai ter que fazer tudo sozinha, provavelmente pela primeira vez, né?
Uhum.
Cara... Eu acho que dá medo a primeira vez. Depois, no segundo dia, você já...
E é muito bom, menina. Até quebrar a cara, chorar no travesseiro porque as pessoas não te entendem direito. É muito revigorante. Depois de um tempo, você vai ver como vai...
É verdade. Houve Léo. O Léo foi pros exterior.
Sim, menina, fiquei desesperado. Chorava às vezes também, conversando com os meus sobrinhos, assim, escorregando na pilastra da escola. Era uma loucura, mas queria ter ficado mais hoje e percebi que, né, deveria.
Adoro chorar.
A gente não tá dizendo, pelo menos eu não tô dizendo que vai ser fácil. No começo vai ser, inclusive, bem difícil. Mas é um passo.
Não,
que eu
vai ser um inferno, que... mas vai ser um inferno maravilhoso.
É muita adaptação pra fazer, né? Uhum.
Mas vai, menina, vai sim. Porque é melhor que chorar na aviação Piracicabana, em Praia Grande, é chorar no ônibus vermelho de Londres. Eu
imagina,
não sei pra onde você vai.
Ela nem falou pra onde ela vai, mas...
Não falou. Mas se for, vai chorar no Jornal dos Coisas Bares.
Qualquer lugar hoje em dia, né, gente? É melhor que o Brasil.
É melhor.
Ela fez TOEFL, tudo. Menino, deve ser Estados Unidos, Canadá. Não lembro. É Vivi.
Vivi.
Vivi. O importante é que emoções eu vivi.
O importante é você dizer vivi.
Vai, Vivi.
E assim, a gente encerra.
Vai, Vivi.
A gente dá todo o apoio e pede bate e volta de quando você estiver lá.
Por favor.
A primeira mensagem no seu dorme.
Mas, Vivi, posso falar? Não encana com o Enem nunca mais na sua vida. Posso falar? Daqui não é nem anos. Daqui a alguns meses você vai falar assim, mano, eu tava chorando por causa de Enem. Eu juro. Você vai passar uma vergonha lembrando de você mesmo. Putz.
Assim, daqui a um tempo você também vai passar vergonha pensando que você chorou por causa de faculdade, que também, minha filha, não faz sentido. Serve pra nada. Faz sentido você falar, ai meu Deus, eu tenho prova, o que eu vou fazer? Não vou fazer nada, você vai fazer a prova, se não der certo, não deu certo. É isso.
Eu já chorei por prova de matemática. Você acha que
eu também. Chorei muito por prova de física.
Nunca mais, meu amor.
Pensa
nunca
que
mais.
Se por acaso você voltar pro Brasil depois dessa graduação e tal, imagino que é o que você pretende, já que você é ligado à sua família, Imagina a satisfação de você chegar aqui com um puta currículo da sua faculdade anterior, que não vai servir pra nada também aqui, menina. Vai ser
você vida. Vai ser a própria tieta do Agreste.
Pois é.
Nesse meio tempo, né, a gente tem uma pessoa que pulou desse barco chamado Brasil, né? Mas...
Pois é, menino. Thiago Emanuel acaba de ser aí demitido do Indytime, né? Abandono de emprego, justa causa.
Ele deixou, bem, justa causa. Ele largou o podcast pra...
Não fez nem foder. Cerimônia.
Foder, nem avisou.
Ó, o Thiago estava com um deadline de um encontro aí. E aí ele, meia hora nessa deadline, ele mandou assim: preciso colocar alguma coisa na barriga para aguentar a sequência de toma-toma, de vapo-vapo.
É, foi lavar o pau na pia, né? Aí...
Foi lavar o pau na pia, com certeza.
Olha,
eu amo
então
o conceito
Vivi.
De lavar o pau na pia.
Eu não sei se o Thiago ia te ajudar mais que a gente, mas eu espero que tenha sido suficiente, viu, menino?
Não, o Thiago não. O Thiago é ator, né? Eu acho que o Thiago
é mambeng, mas ele podia dar uma coisa
de mim, né? O Thiago ia ir lá e pegar várias rolas diferentes.
Ele ia falar isso, vai lá chupar rola gringa,
Rolis,
vai chupar.
Né?
É, isso que ele ia falar.
Ia falar pra você experimentar a mulher também, né? Que ele fez um experimento empírico.
Ah, exato. Sim, porque se tem uma coisa que o Thiago entende de buceta. Enfim, é isso, gente.
Ai, obrigado, viu, Vivi, por tudo. Conta pra gente, quando você já estiver no exterior, você manda esse bate-volta, né?
Slap ai, ai, back. Ai, não me faça essa desfeita.
É. Desculpa a gente ter rido dos seus problemas, mas no final a gente entendeu a barra.
Era inveja.
É inveja mesmo.
Da sua juventude, do seu dinheiro e do seu namorado.
E da sua juventude brilhante, porque eu mesma jamais teria capacidade.
Não. Bom voyage, Vivi.
É, boa viagem, arrasa, amiga.
E te dou uma dica aí de podcasts pra você ouvir além do site no seu viagem. No Estação 21, né? Você pode saber muito mais sobre fantasia especulativa, ficção
isso,
especulativa, né?
Pra quando você estiver na merda, você viajar para outros universos.
Se tiver saudade do Brasil, é bom que escuta uma vozinha de, né, de conterrâneo.
Isso, como você é fã de Harry Potter aí, né? Falando. Mentira, não é ela, não, é a outra. Droga.
Ai, Léo!
Nem tem mais Harry Potter, me respeita, Léo. Eu tô
é verdade.
Agora.
Acabou ser tudo. E você segue a gente nas redes, né, menino? Daredevil, Ale Barbieri, Camis Barbieri. Leózio, né? A gente tá aí pra te aconselhar qualquer contato que você quiser mais próximo, mais íntimo, semana pra nós.
É, pode mandar. Eu sou ótimo pra falar pra você que não vale a pena chorar por conta de graduação.
Faço previsões. Pessimistas, mas previsões.
Eu só falo que a minha teta tá torta. Mas se você precisar de qualquer outra coisa, me chama.
Então, muito obrigado a todos os prezados que estiveram aqui, menos o Thiago, né? Que saiu.
É, o pau no cu do Thiago, eu acho que é isso.
Bom, eu acho que é isso que tá tendo mesmo.
É isso, gente.
É, gente.
Um beijo, gente. Foi ótimo.
Um beijo. Até breve.
Estive pensando em me mudar, sem te deixar pra trás. Resolvi pensar em nós. Vou te levar daqui. Tudo mudar. Tudo muda, tudo muda, tudo muda. Como pode tudo mudar? Um segundo repensar, não vou voltar atrás. Agora é assim que vai ser.
O Vado perguntou assim pra mim: e vem cá, com quem mais você vai gravar hoje? Com a Berinjélica? Aí eu falei: o quê?
Quê?
Berinjélica.
Berinjélica.
Berinjélica. Aí eu falei. É Bin Erica. Ele. Ah!
Menino!
Berinjélica. Ele achou que era alguma coisa com berinjelas.
Tem que mandar a Erika adicionar agora esse epíteto aí.
Uhum.
Muito
Berinjélica.
Bom. Berinjélica. E quem mais vem aqui pra essa delicinha gostosinha?
Vem Next, né, Emanuel.
Ai, mas é um viado parecido, né?
Mas você falei que ele monopolizou e gravou o Indie Time sozinho, o Léo tá nessa produtividade.
Não, inclusive foi sozinho mesmo, que eu mandei só o texto pra ele e ele mandou os áudios.
Tá vendo?
Tá dando palco pra maluco, né, Sidney? Tá dando palco pra maluco.
Depois do sede de Gringola aí não sabe por quê.
Por falar em palco pra maluco, chamei Camis, né? Que ela falou que vai vir sobra hoje, ó. E chegou.
Olha,
olha, não
nossa senhora, estou eu gravando esqueci que era ler.
com as Barbieri pela primeira vez, gente. Tô muito emocionado.
Que pela primeira vez, seu louco.
Não, eu gravei com elas duas juntas.
Já, de hospital.
Tava ali, tava Camis?
No hospital, sim, senhor. Tava.
Ai, mas é como se fosse a primeira vez, Drew Barrymore.
Ah, eu entendo.
É que foi tão pouco importante que ele simplesmente que
é
isso? Apagou.
Não, é que eu tomo muito remedinho pra cabeça mesmo.
Querido, normal. Mais que eu. Me respeito.
mais que eu, gente. Ninguém toma, desculpa. Ei,
vai começar a disputa da
vai
batalha
começar.
De partida,
quem sofre,
né?
Mais?
Não, não, mas a Lê tem mais problema mesmo. A gente pode deixar isso. Ai, desculpa, caralho. Tem um chute na cabeça do cachorro, coitado.
Gente,
denúncia.
Eu vou mijar.
Vai.
Nossa senhora, ainda não foi. Peraí, eu vou pegar o computador.
Realmente ela nem avisa, né? Ela só vai.
Não, é,
Cisne,
sabe que...
seu caso é meio grande, viu? Aqui.
Tá bem. Ui. Depois daquele de sexta, eu me sinto preparado.
Olha aí.
Porque eu não gaguejei quase nada e foi maior do que tudo.
Ai, a gente só precisa.
Só precisa, né, dar espaço, comigo. Essa preferência.
Ai, gente, olha, eu vou encontrar hoje. E vai vir aqui em casa quando acabar essa gravação.
Não vai encontrar um nada.
Oi, Leão!
Que hora você vai encontrar?
Um taurino que eu estou ficando há um tempo.
Tá certo pra mim?
Tá dando.
E sabe taurino o que é, né, gente?
Ai, eu namoro com um há 3 anos.
Não. Aí temos duas camas agora.
Duas camas.
Ai, Jesus.
Afortunados nós somos.
Ah, sim. Dúvida.
Agora só tem uma.
Ai, meu Deus do céu, como você é bonitinho. Ai, meu Deus do céu.
Ai, meu Deus, Alessandra, que insuportável essa voz.
Cadê a... Oh. O link, tem link? Eu não vou ler nada hoje.
A gente tem que ouvir a Lê mijando, e a gente tem que ouvir ela brigando com o marido dela, e a gente tem que ouvir ela tratando os gatos que nem retardado.
É difícil a vida.
E ela acha que ela não tá fazendo barulho. Entendeu? Esse é o pior.
Porque pra ela, ela não tá.
Ah, meu Deus.
É a pessoa que me deixa mais feliz do mundo. Eu nunca vi. Eu já falei no sede anterior da minha barra.
A cervecinha.
Já
tá. Abriu a cervecinha que você fez.
Jesus. Também.
Minha, sua caralhuda.
Opa.
Não.
É.
Sai já pra lá.
Alessandra, para de berrar na orelha da gente, caralho.
Acho estrelismo.
Eita.
Oi, meninas.
Oi, tudo bom?
Oi.
E a caralhuda da Mia, tá bem?
Tá boa! É que ela quase me derrubou, eu tava com o drink na mão.
Ah,
porque eu fui fazer
o notou que você tava com alguma alteração, tinha, a gente percebeu.
A Mia
não, eu não bebi nada ainda.
Na
a Mia uhum. Tava com o drink na mão. Não, eu peguei agora, porque hoje é meu aniversário de 4 anos com o Vlado. Tá?
Ai, você tá comemorando com a gente? Que sensual.
Tô comemorando com vocês. Ele tá trabalhando, coitado.
Então, nossa, achei... mas se com 4 anos ela já tá gravando podcast pra comemorar, vocês imaginem o futuro, né?
Muita
Ai,
coisa
gente,
boa vem por aí.
Tão bom o Fed hoje.
Já tá lendo, né, viado? Para de ler.
Eu não se anima, não.
Não, não. Olha, posso falar? O meu computador que tava ligado resolveu que não tá mais. Ah, ele tá desligando e tá atualizando. Não, porque é assim. Mas tudo bem, eu consigo ler no chat aqui.
Gente, hoje, por favor, não vamos interromper muito, porque eu quero transar às 10h30. Quando é 10h30, eu quero que meu pênis já esteja dentro.
Vai
tá,
sim.
Por favor? Você vai me ajudar?
Não. Eu vou fazer isso tudo para não terminar às 10h30.
Ai,
não, é só, não é só porque eu abri mão do amor da minha vida que eu vou querer que você abra a mão do seu sexo, entendeu? Claro, vai. É.
Tá todo mundo fazendo sacrifício.
É só a gente colocar, gente. Não é difícil. Porque...
A Lê tá comemorando o aniversário de namoro dela. Cami já sacrificou o seu príncipe. Você também tem que sacrificar.
Felipe? É Felipe do Twitter? Felipe?
É.
Alessandra, para de ficar querendo revelar a identidade das pessoas.
Tá escrito o nome dele.
Mas...
E ele falando de One Tree Hill. Não podia ser outra pessoa. Se ele tivesse falado de mal.
Que é Felipe.
Do você menino. Para de ler os casos em Advance.
Desculpa.
Eu não vou ler porque eu gosto de reagir na hora, você sabe?
Boa. Ah, porque você é muito vamos natural. Lá, então, vamos lá.
Você me manda o meu? O
eu?
Não, vou te mandar agora. Mas enquanto eu faço, eu vou falar.
Caralho, mas precisava o meu ser desse tamanho, Léo? Eu nem sei, né?
O da Camus é maior.
Caralho.
Você não reclama, não, que é super exalta você.
Ah, então tá bom.
É Popeia.
Olha, mas o Felipe continua. Eita, alô?
Oi?
É porque eu tava me ouvindo. Oi? Vamos lá.
Oi? Yes, gente, já tenho condições.
Obrigado, será, Deus.
Será que tem mesmo, você, Thiago? Você já se analisou não. Bem?
Ai, filho. Vou nem começar, meu amigo. Ai, filho.
Chega mais então você já retoma aí no segundo caso, Thiago.
Gente, a última frase do relato que eu vou ler é tão impactante. Posso dar um spoiler pra vocês?
A pessoa já leu a última.
A última frase.
Eu sempre faço isso, eu sempre leio a última página do livro, né? Então eu vou falar pra vocês que a última frase do meu relato é: estou dando pra trás.
Ai, Jesus, é o próximo seu, viu, Cid?
O Léo tá constantemente desconcertado, eu sinto isso.
Não, eu tô pensando na edição aqui, já tô. A cabeça já tá. Ixi, o Cisne caiu?
Caiu na hora dele.
Ah, é bem não.
Como é ruim cair na hora, né? Da pessoa falar, né?
É. Decepção, né? Quando cai bem na hora.
Ai, mas que história inspiradora de Leviana, né, gente? É uma bichinha. Nossa.
Coitada. Falando na real mesmo. Que desgraça, né, cara?
Que merda, né, mano? Que merda.
Mas agora tá tudo certo.
Mas ela tá liberta. Tá liberta já.
Sim. Cisne tá aí?
Minha voz tá saindo fragmentada?
Não, tá ótimo.
Tá bom.
Thiago, se você quiser transar, ajuda a Camis, viu? Pra ela ler esse caso que vai Nossa, ser...
Que inferno!
Enorme, né?
Esse caso é grande, assim como...
Ah, eu vou ficar até 10h30, gente.
Se rolar fadiga, a gente faz revezamento, viu, Camis?
Não, olha, eu vou então... Eu não vou deixar vocês interromperem muito, tá?
Tá.
Eu vou controlar esse meu momento e eu não vou deixar vocês interromperem. Então, Camis, eu, no caso. Não, não é a pessoa. É a Vivi.
Não, eu quero saber. Quando foi... Perdão, Alemã.
Não, pode falar, Fio. Até que um dia, meus anjos. Peraí. Meu Deus. Eu tava muito da serra. Eu tava engolindo muito ar.